Anápolis agradece sua presença nesta audiência pública de iniciativa dos vereadores Lélio Alvarenga, Thaís Souza e Pastor Elias, com respaldo de todos os demais vereadores, para debatermos sobre o futuro da Unidade Oncológica de Anápolis, Dr. Mauá Cavalcante Sávio. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência. Convido a vereadora Thaís Souza para presidir a audiência pública. Vereador Lélio Alvarenga. Vereador Pastor Elias Ferreira. Luiz Fernando, promotor de Justiça da Saúde de Anápolis. Dr. Cláudio Francisco Cabral, presidente da ACCG, que administra a Unidade Oncológica de Anápolis. Dr. João Beltrão, diretor clínico da unidade. Para os destaques, gostaria de convidar o vereador Deusmar Japão. Vereador Lisier José Borges. Vereador Wederson Lopes. Doutor João Bosco Machado, fundador da Unidade Oncológica. Ângela Machado, vice-presidente da Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Baltazar José dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Combate ao Câncer de Goiás. Coronel Jorge Colpo, conselheiro do Instituto ao Combate do Câncer de Anápolis. Edna Mendes, presidente do PP, representando o deputado estadual Coronel Adailton. Valdevino Pedro Sobrinho, presidente do Cursilo de Cristandade. Leandro Garcia, coordenador do Movimento de Cursilho e coordenador do SOS Hospital do Câncer. Maria Auxiliadora, tesoureira e secretária-geral. Sargento Pereira Júnior, que representa o deputado federal Vitor Hugo. Lucas Silva, agente administrativo do Núcleo de Oncologia do município de Anápolis. Dr. Carlos Marcelo Fernandes, diretor do Instituto do Câncer de Anápolis. Agradeço a presença de João Eurípedes Cardoso, do Sindicato Rodoviário de Anápolis. Convidamos a todos para que de pé ouçamos o hino nacional brasileiro. Gostaria de convidar para o local de destaque a doutora Ana Flávia, médica oncológica. Convidamos para que faça uso da palavra e abra oficialmente a audiência pública a vereadora Thaís Souza.
Boa noite a todos. É com muito prazer que a Câmara Municipal recebe os senhores para essa audiência pública tão importante. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. João Beltrão, que é diretor clínico da unidade Mauá Cavalcante, Dr. Cláudio Francisco Cabral, presidente da ACG, que administra a Unidade Oncológica de Anápolis, Dr. Luiz Fernando, promotor de Justiça da Saúde de Anápolis, meu ex-professor, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Lélio Varenga, também propositor dessa audiência, Dr. João Eurípides Cardoso, do Sintran, Sindicato Rodoviário de Anápolis, Dr. Carlos Marcelo Fernandes, diretor do Instituto do Câncer de Anápolis, Dr. Lucas Silva, agente administrativo do Núcleo de Oncologia do município de Anápolis, nosso ex-vereador Sargento Pereira, que representa o nosso deputado federal Major Vitor Hugo, Maria Auxiliadora, que é tesoureira e secretária-geral, Leandro Garcia, coordenador do movimento de Cursílio e coordenador do SOS Hospital do Câncer, Valdivino Pedro Sobrinho, presidente de Cursílio de Cristandade, Edna Mendes, presidente do PP de Anápolis, representando o deputado estadual Coronel Adailton, Coronel Jorge, conselheiro do Instituto ao Combate do Câncer de Anápolis, senhor Baltazar José dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Combate ao Câncer de Anápolis, Ângela Machado, vice-presidente da ACG, Associação de Combate ao Câncer de Goiás, Dr. João Bosco Machado, fundador da Unidade Oncológica, vereador Ederson Lopes, líder do prefeito nessa casa, vereador Lisier José Borges, vereador Deusmar Japão, a doutora Ana Flávia, médica oncológica. Com certeza, essa é uma preocupação não só da cidade de Anápolis, dessa casa legislativa, do futuro da Unidade Oncológica em Anápolis. Essa é uma luta que todos os vereadores aqui têm encampado, têm trazido essa tribuna dessa casa, né, cumprimentar a imprensa também, em nome do Candim, do meu amigo Richelson, do Bento. Essa é uma luta, né, da cidade de Anápolis, dos 23 vereadores que diuturnamente têm discutido esse assunto aqui, têm feito visitas à unidade oncológica, às autoridades, o vereador Lélio, que é um grande defensor da unidade aqui, tem estado com o ministro da Saúde. Então, com certeza, essa é uma preocupação da casa, vocês podem contar conosco, com todos os vereadores que estão aqui preocupados, né, com o futuro dessa unidade, que já salvou e continuará salvando muitas vidas. Eu passo a palavra ao vereador Lélio Varenga para dar prosseguimento.
Boa noite a todos, né? A todas, sejam muito bem-vindas. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui reunido nesta noite, por esse momento tão importante, sublime, que essa luta, a luta árdua, mas que hoje eu vejo alguma coisa de positivo, eu vejo com otimismo que ao término desta audiência pública, nós teremos aqui grandes encaminhamentos. Eu quero cumprimentar a todos os vereadores, né, aqui na pessoa da minha amiga, vereadora Thaís Souza, meu amigo Japão, Luizias Reborges, o líder do prefeito, também do meu partido também, o Ederson Lopes, né. Quero cumprimentar cada um de vocês. Eu não vou estender muito, fazer o cumprimento tudo novamente, né. Sinto-se todos cumprimentados, né, aqui na pessoa plenária, na pessoa do Dr. João Bosco, né? E também quero fazer um cumprimento também especial às emissoras que nos transmitem, que fazem a cobertura aqui nesta noite importante, porque a gente precisa expandir, e a forma de a gente expandir é unir forças, e só existe uma forma de unir forças, não darmos as mãos. Quero agradecer a presença aqui da Rádio Imprensa, Rádio Manchete, Rádio São Francisco, da Nova FM, meu amigo Bento Piacó, aí do Candinho, do Evaristo, né, também nosso amigo, também nosso irmão parceiro aí, e do meu amigo, irmão Richel Xavier, também esqueci de deixar para trás aqui meu amigo pastor Elias, foi de propósito, pastor, só chegou atrasado, eu vou estar o senhor de castigo, um grande parceiro nosso, né, e quero cumprimentar a cada um de vocês que vieram aqui hoje, para a gente poder fazer esse debate. Cumprimento a minha equipe de gabinete, todos presentes aqui, pessoal do meu chefe de gabinete, Paulo de Lima, cada um de vocês, a todos vocês que são pacientes, né? Vocês que sabem quanto é difícil essa luta. Quero também cumprimentar também nosso doutor Cláudio, presidente da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, sempre presente, estivemos em Brasília, Coronel Couto também, sou Baltazar, se for cumprimentar, a gente, vamos parar por aqui, senão a gente deixar alguém para trás, né? Então, para a gente ser mais objetivo. Não foram todos cumprimentados, sinto-se todos cumprimentados. Pessoal, hoje, essa audiência tem um grande objetivo, principal. Nós traçarmos o futuro de um hospital que, com certeza, nascerá aqui em Anápolis. Nascerá aqui em Anápolis, começando no sonho de cada um de vocês que aqui estão. E que se vai se concretizar, se Deus quiser, eu tenho muita convicção, eu tenho muita fé, doutor. Né? Nós já estivemos semana passada no Ministério da Saúde, uma equipe, eu, Leandro, eu sou Baltazar, representando a CIA, e também por intermédio do Sargento Pereira, que é o representante do Major Vitor Hugo, né? Uma pessoa também tem sempre nos dado a mão. E com isso, Sargento Pereira, eu quero aqui, eu tenho certeza também que o senhor também, que é filho de Anápolis também, conhece tão bem essa cidade, as necessidades, que nós realmente possamos nos dar as mãos. O senhor tem uma porta aberta com o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo Bolsonaro, e nós sem recursos, nós não vamos construir. É preciso. Eu tinha encontrado com o secretário de saúde do estado, doutor Ismael, também tinha até prometido, se fosse possível, estaria aqui, o seu chefe de gabinete, doutor Fernando também, parece que não chegou ainda, né? Se tinha chegado algum representante da Secretaria Estadual de Saúde, não, né? E parece que não chegaram ainda. Ah, beleza. Então tá bom, obrigado, tá? Daqui a pouco a gente, pessoal de Brasília, do Ministério da Saúde, está chegando também. Né? A gente não pode esperar mais para poder valorizar vocês que chegaram na hora certa, né? É até questão de respeito. E no decorrer ela vai chegar, vai se apresentar, a doutora Maria, realmente é uma pessoa incrível. E nesse encontro que nós tivemos, doutor Ismael, eu estava presente ali, né, no dia da assinatura do contrato da Santa Casa, que eu tinha acompanhado desde o início até o final, fiz questão de estar acompanhando naquele dia, onde estive lá no Palácio da Esmeralda com o seu governador assinando, e eu indagava o secretário de saúde, doutor Ismael: doutor Ismael, nós precisamos de um hospital do câncer da cidade de Anápolis, né? E ele me dizia: vereador, se o estado, perdão, se o município sinalizar, a gente vai estar trabalhando para isso, né? Estivemos também com o ministro da Saúde. A mesma resposta também, né, Leandro? Ministro, compre, vereador, se a gente tiver o lado positivo do município, do estado, nós vamos vestir essa camisa. Então, naquele momento, até então, senhores e senhoras, a gente estava correndo atrás de um TAC, de um termo de conduta, um ajuste de conduta, para que a nossa unidade pudesse continuar funcionando. Essa unidade que há tanto tempo vem prestando um excelente trabalho na cidade de Anápolis, no estado de Goiás e até mesmo em outros estados. Vocês são testemunhas aqui, né? Doutor João Bosco, doutor Beltrão também, doutor Carlos, todos nós aqui sabemos o quanto essa unidade é importante. Mas como ela se encontra de forma irregular pela portaria passada, então nós precisávamos de correr atrás de algo que fosse concreto. Nós precisávamos e precisamos, na verdade, correr atrás de algo que seja permanente. E aí, eu estive agora à tarde, juntamente com a vereadora Thaís, os outros vereadores, Japão, também o Ederson Lopes, pastor Elias, na inauguração do Centro Cirúrgico Centro Zoonoses, né? Também estava nossa amiga presente também lá, representante do coronel Dailton, qual deixa um abraço para ele. Sabemos que está em outra missão. E eu chamava o prefeito, eu preciso conversar com o senhor aqui, não sei se o senhor vai ter a oportunidade de estar conosco, né? A gente já tem uma sinalização do governo, do Estado, da União, através do ministro. E eu preciso. Falei, qual que é a sua proposta, Lélio? Falei, a proposta é da gente correr atrás de uma CACOM. Já o NACOM para nós já é pequeno. Né? Eu acho que todos aqui sabem, né, a diferença de uma unidade para outra, né? A CACOM é a unidade mais completa, onde se implanta pesquisas para a gente poder fazer diagnóstico de onde vem, qual a procedência. E ele falou, vereador, você pode falar em meu nome. Eu autorizo você a falar no meu nome. Se as outras esferas deram o aval, conte com a prefeitura. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu espero que daqui a gente realmente saia com algo concreto. Eu falo porque eu precisei dessa unidade, com essa unidade desde 2002, quando a minha esposa começou o tratamento, tem 8 anos naquela unidade. Então eu tenho um amor muito grande. Eu sei o quanto, não desmerecendo os outros hospitais, são hospitais gerais. Nós precisamos, o senhor sabe muito bem, doutor Cláudio, né, de um hospital especializado, que vai atender realmente aquela patologia, aquela doença ali. E é por isso que eu creio muito. E nós vamos, doutor Cláudio, eu espero contar com o apoio da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, da pessoa do senhor, de toda a diretoria. Esta casa aqui, essa propositura não é do vereador Lélio, não é da vereadora Thaís, é da população anapolina. Nós somos os representantes do povo. Então, nós estamos sendo a voz das pessoas que estão lá fora, que estão aqui hoje, conclamando, pedindo socorro. Então, é com esse objetivo que nós estamos aqui hoje. Nós debatemos, né, com as autoridades, com as pessoas competentes, as pessoas participantes. Vocês vieram aqui hoje, vocês não sabem o bem que estão fazendo. Né? Amanhã pode ser eu, pode ser qualquer um de nós aqui, que estaremos batendo na porta lá do hospital, atrás de um tratamento. A gente tem que pensar. Ninguém está livre, ninguém está isento, vô divino. Todos nós estamos sujeitos. E as previsões, a gente até dizia, essa semana a gente conversando, né, as previsões é que o número de câncer, pessoas portadoras de câncer, aumente muito mais. Aí a previsão até 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente conversando esse dia para trás, né, Leandro, né? E até 2020, falar nisso, cadê o Valmer? Valmer Barreto não compareceu? Estou sentindo falta dele. Oi? Mas está vindo, né? Ah, beleza. E a gente conversava sobre botar a sala no nosso gabinete, a esse respeito. E até 2020, a previsão de cada 3 pessoas, ou é portadora, ou já passou, até 2020, em cada família teria uma pessoa portadora de câncer ou que já teve em tratamento. Que até 2030, de 3 pessoas, uma seria portadora ou, se não, teria passado por tratamento. E 2050, de 2 pessoas, uma será portadora ou passará. Quer dizer, então, 50% das pessoas, a probabilidade. Isso é previsão, gente, realista. Essa previsão de 2020 já acontece hoje, segundo as pesquisas, a cada família, já existe um membro da sua família que é portador ou já passou por tratamento de câncer. Quer dizer, antecipou, era para 2020, meu divino, foi para 2019. Então, é um assunto extremamente importante. Então, é por isso que nós convocamos esta audiência pública. Os 23 vereadores foram unânimes. Quero agradecer aqui a presença da vereadora Geli também, que acabou de chegar aqui. Obrigado pela presença da senhora. Também do nosso amigo também, representando o Arrojado também, a Daí Arrojado. Obrigado pela sua presença também, sempre presente. Então, é por isso, senhores e senhoras, que estamos aqui nesta noite, para fazer esse debate, e daqui nós saímos com encaminhamentos e começamos realmente, doutora Ana Flávia, numa busca da gente ter essa autonomia. E eu tenho certeza, doutora Ana Flávia, a gente colocando um hospital aqui, nós vamos correr, nós temos muitas empresas aqui no Daias, vamos correr atrás da CIA, vamos fazer parcerias para a gente manter um hospital aqui que seja nosso, e que a gente possa dar atendimento. O mais importante de tudo, além do tratamento quimioterápico, radioterápico, é o tratamento humanizado, que só o Hospital do Câncer sabe fazer e sabe dar. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos debatendo um assunto tão importante, não só para as pessoas que são portadoras, mas para toda a sociedade, napolina, goiana e também de outros estados que aqui vêm buscar tratamento. Muito obrigado a todos, muito obrigado a cada um de vocês, e espero que a gente possa sair, volto a dizer, de encaminhamentos firmes, decisivos, para enfrentarmos essa doença tão cruel que assola a todo o povo do mundo. Muito obrigado. Devolvo a palavra à presidente da audiência, que nós possamos tirar proveito dessa audiência. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lelio Varenga. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença da vereadora professora Geli. Nesse momento, eu passo a palavra ao pastor Wederson. Ele está abrindo mão de falar agora. Eu passo a palavra ao doutor Luiz Fernando, promotor de justiça de saúde da cidade de Anápolis.
Boa noite. Primeiramente, cumprimento a Thaís, foi minha aluna. O vereador falou que eu fui o melhor professor que ela teve. Obrigado. O vereador Lélio, a Geli, vereadora, conheço também, né, Geli? De qualquer forma, eu me comprometi a vir aqui nessa audiência para esclarecer alguns pontos, que é necessário, extremamente necessário. Até porque essa doença câncer afeta a todos nós aqui. É de suma importância e gera uma preocupação. Eu tenho essa preocupação. Não sabemos se vamos ter ou não essa doença, e se tivermos, nós temos que ter a segurança que vamos ter um tratamento digno. Isso é importante. E o Ministério Público, eu aqui como promotor de justiça da área de saúde, tentamos zelar por isso aqui na cidade. Assim que eu assumi a promotoria aqui de saúde, tem aqui um mês e pouco, a primeira coisa que eu deparei foi com esse problema da Mauá Cavalcante. Primeiramente, existe, eu acredito que todos aqui sabem, da portaria 140 do Ministério da Saúde. E essa portaria, ela organiza, planeja, monitora, controla e avalia estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada na oncologia. Todas as unidades, todas as entidades que têm habilitação para fazer tratamento e exames oncológicos têm que obedecer essa portaria. Basicamente, a portaria fala que, para ser e ter esta a responsabilidade de fazer tratamento e exame, no mínimo tem que ser um hospital. Tem que ter uma estrutura hospitalar. A situação que me deparei, diante da portaria 140, e diante das exigências dessa portaria 140, que tem que ser obedecida, que é legal, e o Ministério Público está aqui para fiscalizar a lei, principalmente a lei, diante dessa portaria 140, infelizmente, e estou sendo honesto, a Mauá Cavalcante não está habilitada para fazer exame, tratamento oncológico. É a realidade. Agora, o que me preocupou, isso aí é um assunto importante. Não tem como fugir dessa portaria. Infelizmente, não tem. O que me preocupou, diante do ambulatório Mauá Cavalcante, por não ser hospital e, portanto, não estar enquadrado na portaria 140, é que o Mauá Cavalcante, salvo engano da minha parte, é o único estabelecimento que tem radioterapia. Faz exames aqui. Se por acaso fechar, as pessoas teriam que ir para Goiânia. É a preocupação do Ministério Público. É essa. Pois bem. Esse é o ponto. O que o Ministério Público está fazendo? Não podemos simplesmente autorizar um ambulatório a funcionar como o UNACOM. Fazer tratamentos de câncer, ou ferir a portaria. Seria uma irregularidade e uma ilegalidade. Não é possível fazer isso, de acordo com essa portaria 140. Entretanto, e já passando para vocês, e sem aprofundar, e nem posso fazer isso, o Ministério Público, não é só eu, o CAU da Saúde, em Goiânia, está analisando a possibilidade de aplicar uma outra portaria para tentar resolver esse problema. Ainda não vimos ainda, não chegamos à conclusão da viabilidade jurídica disso. Mas estamos estudando e tentando. Podem ter certeza disso, tentando. Me preocupa também, quando assumi a promotoria de saúde, outra situação relativa ao câncer também. Recebi a notícia de alguns hospitais, dois hospitais aqui, que tratam da UNACOM, que existem remédios para tratar câncer que o SUS não paga. É, por isso que não está sendo dispensado a alguns pacientes. Isso me preocupou. Eu não sei disso. Recebi essa notícia agora, hoje, ofício. Eu estou verificando essa situação. Vamos ver se até amanhã eu vejo isso. Eu acho isso um absurdo. Não é só o problema de ter um tratamento de câncer. É ter assistência, é ter medicamento. Como é que o SUS não paga? O que adianta ter um tratamento se não tem um medicamento? Estou vendo isso. Esse é um problema que temos que resolver. É, foi falado também que existe um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público. Esse TAC, na realidade, foi feito com o Hospital Evangélico e não com o Ambulatório Mauá Cavalcante. Esse TAC foi só para regularizar algumas situações que estavam ocorrendo na época. Isso foi em 2014 e 2015. Isso tem. Mas não tem, na realidade, um termo de ajustamento de conduta em relação ao Ambulatório Mauá Cavalcante. Eu analisei lá, verifiquei junto à promotoria, realmente não tem isso. O que tem, pelo que eu vi, é uma pactuação entre o Hospital Evangélico e o Ambulatório Mauá Cavalcante, estabelecendo alguns acordos para fazer exame e radioterapia. Isso existe. É, vocês vão perguntar, mas isso aí vai terminar, esse acordo? Aí fica dependendo realmente do hospital. Uma situação um pouco complicada. Mas, de antemão, estou falando para vocês, estamos vendo a viabilidade jurídica de estabelecer realmente um TAC entre o Hospital Evangélico, entre o município de Anápolis, entre o Hospital Evangélico e o Ambulatório Mauá Cavalcante. Isso eu estou vendo a possibilidade aí sim de termos um TAC unindo essas entidades. E também eu espero, juntamente com a Santa Casa, fazer um TAC envolvendo todas essas entidades. Mas esse TAC ele tem que ser viável juridicamente. É isso que estamos analisando. É isso que eu tinha que dizer para vocês. É mais uma comunicação do que está ocorrendo e o que o Ministério Público está fazendo. Obrigado.
Obrigada, doutor Luiz Fernando. Passo, nesse momento, a palavra para o doutor Cláudio, para o uso da palavra.
Boa noite a todos. Vou tentar ser o mais breve possível, já que o doutor Luiz Fernando e o ministro vereador já adiantaram vários aspectos que tento repetir. Por que que a Associação de Combate ao Câncer em Goiás veio trazer para Anápolis e região uma unidade de assistência oncológica como uma filial do Hospital Araújo Jorge e o modelo de assistência que nós não só preconizamos, como depois se tornou exigência, bem depois da gente desenhar e propor um modelo de assistência integral aos pacientes com câncer, com características diferenciadas. O primeiro item delas é a qualidade técnica, médica e científica. Qualidade da assistência do tratamento em si, do diagnóstico e dos diversos tratamentos. Segundo, a integralidade, ou seja, uma assistência que abranja todas as necessidades do paciente. Onde isso é possível? No serviço público? Diretamente ligado ao poder público, que, como representantes do Estado brasileiro, nos seus três níveis, são os responsáveis constitucionais para prover a promoção e a recuperação da saúde da população. Posso informar que não existe nenhum hospital de câncer especializado de natureza municipal, nem mesmo estadual, porque o ICESP em São Paulo, na verdade, é uma fundação mantida pelo governo de São Paulo, mas ele não é da administração direta, ele é sustentado pela Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação de São Paulo. Só existe um hospital oficial estatal, que é o INCA, Instituto Nacional de Câncer, e que não tem a finalidade de cobrir as necessidades da população. Ele se transformou mais num modelo como início das atividades de oncologia no Brasil e de tal forma que não poderia ser considerado exatamente como modelo fácil ou possível de reproduzir em qualquer estado ou município. Porque o custeio, o financiamento dele é tão diferenciado que não se aplica ao SUS. Tanto é que ele é bem anterior ao SUS. Como nós também temos 63 anos, portanto, são bem anteriores à Constituição de 88 e à criação do próprio SUS. Então, essas características de qualidade técnica, integralidade, ou seja, abrangendo todas as necessidades do paciente com câncer, todas elas, a universalidade, ou seja, sem distinção de raça, cor, condições econômicas, qualquer outra restrição. A universalidade na CCG significa que todo cidadão, todo paciente que precisa dos nossos serviços, ele é prontamente atendido. Fechando tudo isso, a questão da especialidade. O câncer não é uma doença que possa ser fragmentada, que a assistência possa ser fragmentada. Não existe qualidade técnica e resultado que possa atingir a cura ou o melhor resultado possível, a melhor sobrevida, a melhor qualidade de vida, se eu tiver que fazer exame num lugar, consulta no outro, cirurgia num lugar, radioterapia, quimioterapia, o paciente de câncer é um todo. E esse todo tem que ser atendido totalmente, no mais breve tempo, no mesmo lugar, no mesmo complexo. Por isso que a CCG não é um hospital Bravo Jorge só. É um complexo de atenção aos pacientes, que abrange desde ensino, pesquisa, prevenção e o próprio tratamento, e coberturas que às vezes não só imagina, só quem sabe quem é cliente da nossa unidade aqui, numa escala menor da CCG, que possa entender essa integralidade, essa completitude, essa especialidade, uma macro especialidade composta de diversas especialidades e subespecialidades. Então, esse nível de atenção é muito raro e muito difícil de oferecer. Muito difícil e muito caro. Em 94, quando nós viemos para cá, foi com essa finalidade de oferecer acesso à população de Anápolis e região de um serviço de qualidade e de acesso a toda a população. Absolutamente toda. Independente se o SUS paga ou não paga, se tem custeio, se tem convênio, se tem recurso, a família tem recurso para bancar o tratamento ou parte desse tratamento. Tá? Esse diferencial, talvez seja o que comova não só as autoridades aqui presentes, mas principalmente a população que conhece esse trabalho, direto ou indiretamente, através de um parente, algum familiar, ou diretamente, como nós temos aqui alguns pacientes. A gente chama de paciente quem já tratou e curou, porque câncer a gente não dá alta em paciente de câncer. Não existe alta em paciente de câncer. Ele é cliente para toda a vida e até, às vezes, até depois de encerrada a vida. O relacionamento da equipe de alto vínculo das subespecialidades, das unidades oncológicas que fazem esse tipo de trabalho com essa qualidade, ele não se encerra com o falecimento do paciente. Aliás, ele nem devia, ele já começa antes do paciente aparecer lá, porque até a atenção, orientação ao público, educação, informação em termos de diagnóstico precoce e prevenção primária, já faz parte desse trabalho nosso, tá? Assim como o ensino e a pesquisa. Então, quando nós viemos em 94, nós tínhamos condição de bancar como bancamos por alguns anos, até que a unidade se tornasse sustentável. Isso só foi possível depois de 1996, 1997, quando nós completamos com o serviço de oncologia clínica e quimioterapia já o leque de atenções fundamentais para o tratamento do câncer. Isso foi possível, então, durante 2-3 anos, porque era compatível a remuneração, principalmente a grande clientela absolutamente acima de 90% nossa paciente do SUS. Então, e as doações e donativos, apesar de importantes e significativas, nunca foram capazes de sustentar não só a Associação de Combate ao Câncer, como nenhuma das suas unidades ou departamentos. Então, mas nessa época nós tínhamos condições financeiras de bancar não só a criação, e desde o primeiro momento ficou bem claro que essa filial, essa extensão do Araújo Jorge, ela deveria ser da comunidade anapolina e de região. Inclusive, fizemos absoluta questão de que a população se envolvesse, e inclusive a classe médica, que sempre demos preferência, trouxemos, lógico, profissionais de fora, de Goiânia e até de outros estados, mas sempre a preferência foi para termos profissionais do local, da região, mesmo que a gente tivesse que dar treinamento, preparo e tudo mais. Portanto, enquanto isso foi possível e a legislação sanitária não exigia ter a parte de internação hospitalar agregada, apesar de ser de sempre ter sido ideal, nós imaginávamos que chegaríamos a algum ponto e que, com o tempo, a unidade se sustentando com esses dois serviços básicos que são capazes de sustentar de 80% a 90% da unidade, ou seja, radioterapia e quimioterapia, mesmo pelo SUS, até então, hoje a realidade já não é tão assim favorável, mas e que depois, se houvesse necessidade, né, a gente buscaria recursos para ampliar o serviço com a parte de internação quando se fizesse necessário. Em 2005, a primeira portaria antes da 140, que é de 2014, 2009, depois confirmada em 2014, surgiu já na organização da Rede Nacional de Oncologia do SUS, que tirava... que eliminava ou impedia o funcionamento de unidades exclusivamente ou de quimioterapia ou de radioterapia do sistema. Como a nossa unidade era filial do Araújo Jorge, não nos atingiu, naquele momento não nos atingia, né? Depois, a portaria 140, sim, aí tornou-se apenas o serviço de radioterapia ser terceirizado por hospitais que pretendesse dar essa assistência aos pacientes de câncer. De tal forma que, na impossibilidade, depois a própria CCG teve um período de crise, de dificuldades, foi inviabilizado essa a construção ou a extensão da internação. Em 2005, 2006 e até 2007, nós tentamos até a área vizinha nossa fazer uma permuta com um clube lá da comunidade japonesa, porque... justamente dentro da ideia de integralidade e de não fragmentação do serviço, permutar, conseguir uma outra área e eles nos cedessem a área vizinha ali para a gente fazer essa construção. Posteriormente, com a necessidade de adaptar, nós firmamos o convênio por não ser mais possível, continuar afiliada ao Araújo Jorge e nem como ter um hospital de internação, a parte de internação. Nós elaboramos um projeto, mas foi no período de recuperação da Associação de Combate ao Câncer em Goiás e não foi possível viabilizar o hospital. A ideia, então, era... chegamos a ter um projeto e, posteriormente, logo em seguida, as normas impediram também, vetaram esse projeto, que ele era de 40 leitos, que seria a necessidade inicial real da unidade. A exigência passou para ter um mínimo de 60 leitos para a construção de uma UNACOM, quer dizer, que é uma unidade mais simples, mínima, para funcionar todo o serviço de oncologia, podendo apenas a radioterapia ser terceirizada. Mas nós continuamos prestando, como não existia na cidade, nós continuamos prestando o serviço de rádio e quimioterapia, que é o que tem mantido a unidade até então, até o momento. A partir do momento que a parceira, no caso lá, da Fundação FANS, lá do Hospital Evangélico, começou a fazer, a prestar esse serviço, surgiu o risco, a ameaça de fechamento da unidade, no caso, por falta até da própria clientela, né? Então, essa é a situação que nós temos hoje, em 2017, na diretoria nossa anterior, houve um trabalho feito com a ajuda do pessoal, até da prefeitura de Anápolis, se engajando, no sentido de refiliar temporariamente a unidade ao hospital. Só que isso esbarrou na questão na barreira da regional de saúde, que já é outra regional de saúde, diferente da de Goiânia, onde está a matriz, e de tal forma que foi um outro acordo, uma nova articulação que não prosperou. Se pensa até, é uma das ideias ainda, de recuperar essa ideia, tentar colocar em prática, enquanto não haja a situação plena para atender a legislação aqui. E outras iniciativas aí que seriam bem-vindas e tal. Esse relato, portanto, eu quero deixar bem claro que nunca houve intenção nenhuma da Associação de Combate ao Câncer em encerrar as atividades da unidade. É óbvio que ainda não temos condição, como tivemos nos primeiros anos dos 25 anos de atividade, de bancar hoje, se nós não tivermos o equilíbrio financeiro derivado, decorrente dessa prestação de serviço, numa quantidade de equilíbrio que seria em torno de 850 a 900 pacientes por mês de quimioterapia e de 100 a 110 de radioterapia, que é a média que sustenta, que equilibra, que empata a despesa com a receita na nossa unidade daqui de Anápolis. Então, assim como nós viemos aqui para prestar o serviço à população, independente de qualquer injunção, de qualquer compromisso com os órgãos oficiais ou políticas, o nosso compromisso sempre foi e sempre será a nossa causa, é a causa do paciente, é a causa da população. Portanto, nós somos orientados até por via estatutária e por vocação e por redefinição e ratificação das nossas finalidades é assistir a população no que a gente puder na nossa área de especialidade. E toda a nossa expertise, todo o conhecimento desenvolvido e toda a qualidade da nossa especialidade e das nossas especialidades compreende um leque de várias atenções que nem existe em código e tabela do SUS, porque elas foram desenvolvidas, foram pensadas, foram aplicadas na prática até antes de haver SUS. E até antes de haver essas normas e portarias e a PAC e regulação e tudo isso. Então isso precisa ficar bem claro, que nós sempre estivemos de portas abertas e atender prontamente os pacientes. Lamentamos muito que o sistema de saúde, não, ao implantar a regulação, não se lembrou ou não conseguiu também de garantir e até melhorar o acesso e a agilidade do acesso desse paciente à instituição que está lá, o médico, o enfermeiro, o profissional, o psicólogo, o nutricionista, o dentista, assistente social e todas as áreas de atividade que compõem o nosso leque, nosso mix de assistência ao câncer. Tá? Isso não foi ou não foi considerado por falta de conhecimento da realidade, ou de ouvir os pacientes, ou mesmo de falta de planejamento adequado para isso. É bem-vinda a regulação? Claro que é. O município, como gestor, tem que ter controle do que acontece. Agora, impedir, retardar ou dificultar o acesso ao serviço final, que é resolutivo, que é a solução para as necessidades do paciente, isso está em primeiro lugar. Então, a nossa luta, a nossa causa é a causa do paciente, e tudo que girar, ou se pensar, ou se propor dentro desse enfoque, nós somos parceiros. Fomos no passado quando éramos sozinhos, somos agora e seremos sempre parceiros, desde que a causa, o foco da atenção seja a segurança, o acesso ágil, a segurança, o diagnóstico, o tratamento adequado e assistência das outras necessidades do paciente, inclusive daquele que vem do interior com fome ou que tem que esperar um exame, tem que esperar um tratamento, tem um horário que não tenha nem o que comer e nós temos que suprir essas necessidades. Transporte, assistência espiritual, fisioterapia, coisas que nem estão nas tabelas do SUS. Nós somos, portanto, parceiros. Não distinguimos de onde vem a parceria. O que nos interessa é o foco, o ponto principal. Colocamos o paciente na frente, estamos juntos. Agora e sempre.
Não tem condições de pagar uma passagem. E ali é feito bazares para dar a passagem para os pacientes. Eu espero muito mesmo que nenhum de vocês venha precisar de um hospital, venha sentir na pele o que nós sentimos ali e como nós somos acolhidos naquele hospital. Lá não é hospital, doutor. Lá é a nossa família, porque lá nós somos família.
Obrigada, doutor Cláudio Francisco. Nós vamos passar a palavra.
Só me dá licença, eu queria falar com o promotor. Só me desculpe, que eu fiz quimioterapia, terminei assim ontem, então não estou assim muito bem, estou meio fraca. Mas eu ia fechar esse hospital em novembro, e eu levantei um abraço solidário em prol do hospital, para não fechar. Aí conseguimos que não fechasse. Aí agora, o câncer voltou no meu fígado. Minha médica mandou eu ficar quieta. Falou, ser quieta, porque agora não tem como. Eu falei, tá bom, eu vou ficar quieta. Mas aí, chegou gente humilde em mim e falou assim, Eugênia, levanta a bandeira de novo para a gente. Pessoas que, graças a Deus, eu tenho condições. Aí, pessoa humilde que chega, só chega lá, só vê gente que não tem onde comer. Vem do interior, não tenho de comer, ali ela vai comer, porque tem os voluntários que chegam lá e chega o café da manhã, leite, pão, biscoito, chá, chega lá, a gente está tomando quimioterapia, vem e oferece, tem as confraternizações. Da outra vez o meu cabelo caiu, graças a Deus dessa vez não caiu não. Aí eles dão um lenço pra gente, aí tem a confraternização, aí lá é a família. Eu acho bom quando eu vou fazer a quimioterapia, porque lá tem seu Walter aqui, dona Consuelo, cadê vocês? São meus amigos, são minha família. Meu filho está aqui, minha sobrinha está aqui. Minha família lá. Sabe? Desculpa. Desculpa. Porque se torna minha família. Desde 2015, eu estou lá. Então, se torna a família da gente. A gente fica muito emotiva, desculpa. Então, essa doença, ela é maldita. Ela é maldita. Então, assim, ela, você não passa por ela sem uma lição de vida, sabe? Eu sei que eu tenho, eu sou paliativa. Eu sei que eu tenho uma certa período. Mas Deus, assim como tem os voluntários que levam comida, eu sei que Deus está cobrando de mim isso daí. Se eu sou faladeira, então Deus me deu isso daí, para cobrar se eu posso lutar para os mais humildes. Então essa é a minha luta. Então eu peço ao Senhor, faça o que puder, porque só vai estar lutando, não é para deixar, não fechar o hospital, porque o hospital depende assim, desses pacientes lá, porque ele vai entrar no vermelho, depende dos atendimentos lá. Então, é o atendimento, é essas pessoas mais humildes, sabe? Porque lá não é só o atendimento. Eles poderiam ser regulados lá para o evangelho, porque nós precisamos do evangelho também. Eu fui operada lá, fui muito bem atendida. Nós precisamos dele lá também. Então, pode ser para outro hospital, mas lá, esse é isso, nós temos uma psicóloga que está na nossa cabeça, o nosso emocional. Nós temos um nutricionista, que é essa pessoa bacana aqui, que tratou de mim. Nós temos a doutora Ana Flávia, que tratou. Ela não é só nossa médica, não. Ela é nossa amiga. O que ela quer saber? Tem o doutor João Bosco, que é uma pessoa. Que isso não é médico, não. Isso é uma maravilha de pessoa. Isso é humano. Isso é uma pessoa que preocupa com os mais humildes. É uma pessoa maravilhosa. Então, esse tipo de pessoa que tem lá, não são médicos, são humanos. Essa é a diferença. São pessoas humanas. Então, por isso é a nossa luta. Nós poderíamos muito bem largar para lá, deixa para lá. Mas esse é o nosso lado, essa é a nossa luta. É pelo lado humano do atendimento. Porque nós chegamos lá, aí tem a pessoa humilde, que não tem. E lá tem esse lado que cuida do atendimento. Enquanto no outro lado vai ter o quê? Regula, manda para lá, ele vai fazer a quimioterapia e vai embora. Mas ele vai chegar lá na casa dele, ele não vai ter uma cesta básica, ele não vai ter o que comer, ele não vai ter o suplemento que o médico vai passar e ele não tem. E lá o hospital vai dar. Lá tem o assistente social, que ele, se ele não tiver condição, o assistente social vai cuidar de dar o suplemento. E no outro lugar não tem. Ele que se ferre, sabe? E lá não. O assistente vai cuidar. Tem os voluntários que vão correr atrás para dar para ele. Aí chega o assistente, o senhor está sem cesta básica, o senhor precisa comer, porque o senhor está muito fraquinho. Então o assistente dá a cesta básica. Tem pessoas que mandam a cesta básica para lá, porque lá sabe que é um local que vive de doações. Então, manda doações para lá. Então, é isso que eu peço ao Senhor. Olhe com carinho. Eu sei que lá tem problemas de documentação, mas outro lugar também tem. Tem problemas de denúncia, mas outro lugar, eu vou falar ao Senhor, é o sujo falando mal lavado. O senhor está entendendo?
Por favor.
Em todo lugar tem denúncias. A tal da corrupção é pior que o câncer. Ela é alastrada para todo lado. Então, por favor, olhe esse lado. O senhor vai estar olhando, é humilde, que ele está andando para todo lado aí e perdido. Tem a casa de apoio que cuida. O senhor entendeu? Do que... Então, por favor, olha e desculpe.
Obrigada. Vamos fazer de forma democrática. Vocês são muito bem-vindos a participar, a falar. Nós vamos intercalar com uma pessoa da mesa e uma pessoa da plateia, uso da palavra. Passo nesse momento a palavra para o Dr. João Beltrão, que é diretor clínico da unidade.
Inicialmente, boa noite para todos que estão aqui na audiência hoje. Eu queria enaltecer a convocação dessa audiência, que é de suma importância para a gente definir o rumo do tratamento oncológico em Anápolis. Queria tocar em alguns pontos, assim, vou ser bem rápido e objetivo, tá? Olhando que temos representantes tanto do meio político, quanto da sociedade, quanto do Ministério Público, então a gente está envolvendo um pool de pessoas grande. Então eu vou aproveitar para tocar quais são, assim, em meu ver, quais são os problemas que a gente tem em curto, médio e longo prazo. O tratamento oncológico em Anápolis, ele vem sendo executado há vários anos, de forma, assim, com um esforço grande, tanto da CCG, dos profissionais que lá trabalham, do pessoal que ajuda lá, contribuindo com o nosso trabalho, mesmo sem receber nada. É um trabalho importante, mas que está aquém do ideal. Ele não é o ideal. Tá? O ideal é que a gente conseguisse abraçar todos esses pacientes e dar todo o suporte que eles necessitam, tanto para os pacientes quanto para seus familiares. Isso a gente ainda não consegue. Então, Anápolis, juntando, é uma cidade grande, que tem próximo de 400 mil habitantes, juntando todos os municípios pactuados, nós temos mais de 1 milhão de habitantes que dependem de Anápolis para o seu tratamento. Então, o que a gente precisa definir é, a curto prazo, qual é o problema? A gente não tem vagas suficientes para ingresso de novos pacientes. Fechar uma unidade de atendimento não é o ideal. O ideal é que essa unidade mantenha-se funcionando por alguma via legal, obviamente, mas se arrume uma forma dela se manter funcionando. A gente não quer que os outros hospitais não abram. Na verdade, eu gostaria que funcionasse 3, 4, 5 NACONs em Anápolis. E não só um. Entendeu? Esse é o problema imediato. Tá? Então, a regulação, junto com a Secretaria de Saúde, o James Funston, o Hospital Evangélico, a Unidade Oncológica, a Santa Casa de Misericórdia, que também é um NACOM, tem que sentar e junto definir uma estratégia para que esse atendimento não seja reduzido. Isso é o inicial, em curto prazo. Quais serão o que é que vai ser feito para que isso seja mantido? Eu não sei. A gente tem que sentar e discutir muito. O que é que a gente tem que fazer para médio e longo prazo? A gente tem que viabilizar o crescimento da estrutura instalada em Anápolis para atendimento do câncer, através de um hospital. Anápolis precisa de um hospital? Precisa. Estão construindo hospitais particulares em Anápolis, já tem um construído e tem outro que já está em projeto de construção, particulares. Não é possível que a população de Anápolis, que tem condição de pagar particular, cresceu tanto mais do que a população carente. Então, a gente precisa também aumentar a condição instalada para atender o paciente do SUS. Como isso vai ser feito? Se for... também não sei. O ideal é que nós sentemos, políticos, sociedade civil, representantes do Ministério Público, Secretaria de Saúde e Prefeitura, ajudado pelo Estado e pelo Governo Federal, para se definir como será a estratégia para construir um hospital. Tem que ser oncológico? Tem que ser um hospital. E tem que ter condição de tratar os pacientes com câncer. Tá? A longo prazo, desenvolver ainda mais, abrir o leque do tratamento oncológico. A gente não vai conseguir inicialmente fazer um hospital plus que a gente consiga dar todo o tratamento oncológico de uma forma global. Inicialmente, a gente tem que começar um passo de cada vez. Isso só vai ser feito se toda a população de Anápolis abraçar a causa. Não só a população, os cidadãos. Os cidadãos humildes, os cidadãos políticos, os cidadãos do Ministério Público, da Justiça, todas as suas representações têm que trabalhar em prol da função de conseguir uma estrutura adequada para tratar o paciente do SUS. Então, como isso vai ser feito, a gente precisa ainda definir. Eu acho que a audiência é um passo inicial e uma comissão poderia ser criada para que isso seja discutido dioturnamente até que soluções sejam criadas. Não adianta a gente vir uma vez aqui, definir que precisa discutir e não ter mais nenhuma discussão. Tá? E o ideal é que todo mundo que tenha a intenção de ajudar os pacientes oncológicos, ajudem. Aqueles que não querem ajudar por algum interesse particular, não ajudem, mas também não atrapalhem. A gente sabe que há outros interesses que não o paciente. E esses interesses devem ser deixados de lado. Esse aí era o que eu queria falar e mostrar que a necessidade de Anápolis, da população anapolina, não só da população anapolina, mas de todos os municípios pactuados com Anápolis, é muito grande e ela não vai diminuir, ela tende só a aumentar. Então, era isso mais ou menos que eu queria falar e deixar esse rumo para a gente ser mais objetivo e conseguir uma direção para a gente conseguir exatamente um bom tratamento completo para os tratamentos da oncologia.
Obrigado, doutor João Beltrão. Nós vamos fazer como a vereadora Thaís estava explicando. Nós vamos pegar a fala de duas autoridades em destaque da mesa e depois nós passamos palavra para o pessoal do público. E nós vamos intercalando para não ficar cansativa. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor João Bosco e depois nós pegamos uma palavra aí do pessoal que está no plenário.
Boa noite. Queria agradecer, parabenizar o vereador Lélio pela iniciativa. Queria homenagear aqui, cumprimentar todo mundo em nome de duas pessoas. Da Eugênia, né, que ela realmente falou que é minha paciente. E não foi só de câncer não, né, Eugênia? Tem um fruto aí também que foi eu que fiz o parto, né? E ao doutor Cláudio. Doutor Cláudio com essa cabeça branca, né, é o primeiro oncologista do estado de Goiás. É um grande batalhador, é um grande lutador por tudo que Goiás representa em termos de câncer. Hoje ele é presidente da Associação de Combate ao Câncer, Cláudio, e eu sei o que você lutou para manter essa unidade aqui. Essa unidade aqui, Cláudio, eu lembro que você gostava tanto daqui, você dormia aqui algumas vezes lá na unidade. Então, eu sei da sua batalha e na sua defesa disso tudo. Como todo mundo sabe, tratamento de câncer é muito complexo, né? Foi bem colocado pelo Lélio, né, Lélio? Eu achei muito interessante. O pessoal, câncer está aumentando, está mesmo, igual você colocou. Daqui uns dias é um por um mesmo. Por quê? Porque nós estamos vivendo muito mais. Não é porque o câncer está aumentando, é porque nós estamos vivendo mais. Câncer é uma doença crônica, é uma doença que quanto mais se viver, quanto mais exposto a produtos, estresse e tudo, você vai ter mais predisposição a tê-los. E, por outro lado, a ciência evolui muito, né? Evolui muito. Hoje, coração, praticamente, já está empatando a morte, né? Antes, era 3 por 1, morria 3 de coração por 1 de câncer. Hoje, praticamente, está empatando. Por quê? Evoluiu muito o tratamento cardiológico. É stand, medicações altamente, né? E não se iludam também não, onde mais pesquisa-se no mundo é sobre câncer, né? Câncer, eu não sei se vocês viram, saiu numa rede, na rede social, mas desde 1900 por aí, o câncer, ele nem aparecia, porque morria era de outras coisas, morria era de gripe, era tuberculose. Castro Alves morreu com 23 anos. Então hoje não, hoje o câncer é uma realidade, é igual o vereador colocou, qualquer um de nós aqui estamos no meio, né? É parente ou é um de nós mesmo. Então a gente tem que olhar com muito. E o câncer tem um negócio, não espera. Não é igual uma hérnia, é uma hérnia inguinal, ou é igual um que pode pular na regulação e esperar um ano, dois. O câncer não, só para a maioria de vocês sabem também, para ter uma ideia, ele de 3 em 3 vezes ele dobra de tamanho. Né? Então a sobrevida do câncer depende muito da agilidade. Né? O que me impressiona muito, viu, doutor Luiz Fernando, é que nós, igual o doutor Cláudio colocou, os que me antecederam, me coloca que nós temos um corpo altamente qualificado, um corpo clínico, né? Uma estrutura altamente qualificada, como a Associação de Combate ao Câncer, que é uma das referências nacionais, talvez entre as 5 aí, com serviço de residência, de especialização, né? Considerado uma das melhores do país, né? Com controle de registro de base de câncer, né? E pesquisa muito lá, onde saem muitos trabalhos sobre câncer no país, né? Então, me preocupa muito fechar essa unidade nossa. Quando eu vejo o senhor colocar esse leis, esse país parece que foi criado para ter lei, né? E as leis é para dificultar. E muitas das vezes, essas leis são feitas para que a gente vê que criar dificuldade e depois vender facilidade, como foi colocado aqui já. Então, é muito difícil. Eu sei o papel do senhor, que é fiscalizar e fiscalizar a lei. Mas, também, como já foi colocado aqui, a preocupação hoje, o diagnóstico, tem, como já foi colocado também, diagnóstico tem que passar para o tratamento até a morte, né? Assistente social. Então, a minha preocupação é se realmente as leis estão sendo cumpridas. Por que só na unidade oncológica? Para que o serviço... Hoje eu imagino, o João é mais ligado à área, né, dos hospitais, mas nós, eu acho que talvez tem um hospital aqui que foi feito recentemente, que cumpre todas as normas. Mas praticamente todas as unidades hoje, por causa de lei, de regras. Então nós temos que tentar ver o que pode ser feito. E isso tudo, eu acho, quando a gente está nessa luta, muitas vezes eles hoje estão falando que eu aposentei, né? Assim, a demanda está muito grande, eu tenho uma demanda, só de prefeitura eu trabalhei 36 anos, olha o meu colega de plantão aqui, o Japão, né, Japão? E dei 21 anos de plantão naquele hospital municipal. E, então, o que eu vejo é os pacientes, né, que a gente está do lado deles. Minha preocupação hoje é se essa unidade, o João colocou bem, que nós temos que criar um caminho do tratamento do câncer em Anápolis. Eu acho que de imediato a gente tem que tentar manter essa unidade. Tem um corpo clínico altamente especializado, né, e que faz um diagnóstico rápido e tenta fazer um tratamento rápido. Hoje o que fizeram? Bloquearam. Eu fazia diagnóstico 2, 3 cânceres por semana. Hoje eu não faço nenhum, porque não chega. Aliás, está chegando muito. E já estão começando a implicar. Por quê? Como eu sou conhecido, já tenho muito tempo da cidade, muitos me procuram por fora. Termino fazendo tudo de cortesia. Até o diagnóstico. Esses dias mesmo, a secretária... tinha uma biópsia de mama, regulando para Goiânia uma biópsia percutânea, Cláudio, que eu acho que lá nem também faz. Regulando. Vou chamar a senhora quando tiver a vaga. Me ligaram, ó, lá da secretaria. O que você pode fazer? Manda que eu vou fazer a biópsia. Fiz cortesia, porque eu sei que não pode esperar. Então, diante disso tudo, acho que o João teve uma... Talvez a gente, nessa audiência... E o Baltazar, Eu sei da luta do Valber, é parceiro, confio, gosto mais do Valber, sabe? E acredito muito nele, né? Eu não sei por que ele não chegou. Gostaria demais que a representante do Ministério da Saúde estivesse aqui, né? Gostaria demais, porque eu acho que ela podia dar muitos caminhos para nós. Eu acho que câncer não tem que, sabe? Um dia eu fui da regulação e auditor da oncologia por muitos anos, talvez o mais antigo lá. E o que acontece? Nessas reuniões que ia auditar os serviços, tem que ter uma porteira aberta, Cláudio. Câncer não pode ser regulado. Não pode. Não pode ir para a fila. Né? Ele tem que ter uma porteira aberta para chegar. Ele não pode sair lá de Ponangatu, chegar aqui, regular ele de novo, ele voltar para consulta, de novo marcar outra consulta para ele ser recebido, para ele ter o diagnóstico. Isso altera a sobrevida. Né? Então, diante disso tudo, e assim, recentemente, depois saiu essa portaria que a partir de 1º de abril, a gente não podia mais nem operar. Eu com 30 e tantos anos operando SUS, do Corpo Clínico do Evangelho, de uma hora para outra eu não posso operar câncer. Isso é uma portaria que tem que ser ou tem que ser da Fundação de Missão. E eu sou do Corpo Clínico, desde quando eu cheguei a Anápolis. Considero demais, gosto do pessoal, são meus amigos. Agora eu defendo instituições. Muitas vezes fala, mas João Bosco e tal. Não, eu defendo instituições. E fiquei muito chateado. Depois saí a portaria, que eu fui tentar. Eu até tive com você, o senhor, recentemente. Esqueci de colocar que eu procurei o chefe da regulação, ele não quis me atender. Porque disse que eu estava batendo. Então, assim, eu fiquei muito chateado, porque ele é um servidor público, né? Eu estava ali para tentar esclarecimentos, né? Esclarecimentos, porque como é que eu devia agir? Como eu fui, conversei com o senhor também, como é que eu devia fazer? Se essa paciente chega em mim, se eu posso operá-la ou não, né? Mas são detalhes. Então, assim, eu acho que eu queria falar mais ou menos isso mesmo, e eu acho que a ideia é essa, nós temos que juntar todos os interessados. Também eu não sei, mas eu acho que foi convidado, né, o pessoal da Fundação James Sonsonis, né, da Prefeitura, eu também eu acho que foi, da Secretaria Municipal de Saúde, poderia estar aqui para nos esclarecer dúvidas, que nós estamos com dúvidas. Eu acho que o senhor pegou o barco andando. Quando eu fiquei sabendo, eu até costumo dizer com os colegas, nós temos que ser de Anápolis, nós temos que ser bairristas, né? Corpo clínico daqui. Não adianta querer pescar pessoas de outras cidades, vão vir aqui fazer biquinho e depois vão embora. Passou uma fase difícil, a parte de promotoria da saúde, né? Com vários substitutos, ia conversar com era um, dois meses depois era outro, então não teve sequência. Quando eu vi o Dr. Luiz Fernando, de Anápolis, mora em Anápolis, reside em Anápolis, então acho que agora, eu acho que isso aí vai caminhar pelo bem nosso. Eu queria me alongar mais, muito obrigado, e a luta, e estamos juntos, todo mundo. Obrigado, gente.
Palavra agora com os nossos convidados.
Boa noite, meu nome é Soraya. Quero parabenizar o vereador Leles pela iniciativa dessa audiência pública e, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores e autoridades aqui presentes e pacientes, como todos nós aqui. Eu sou paciente da Unidade Oncológica de Anápolis. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós, anapolinos, porque eu sou anapolina com muito orgulho, nós, anapolinos, temos o privilégio de termos essa unidade aqui na nossa cidade, desde 94. essa unidade oncológica, ela veio para cá com o ministro da Saúde, Henrique Santillo. E ela veio porque o seu próprio irmão teve um problema de câncer, né? E aí ele disse assim, por que não levar para Anápolis? Eu não sei se todos sabem dessa história aqui. Então veio, aí doaram, o prefeito na época doou o terreno, trouxe essa unidade para cá, trouxe os equipamentos e está funcionando. Nós estamos em 2019, tem mais ou menos o quê? 25 anos que está funcionando essa unidade. Aí vem a pergunta, se em 94 ela funcionava através do SUS, ela fez uma parceria com Araújo Jorge em Goiânia, e aí vai se arrastando esses 25 anos para vergonhosamente hoje nós estarmos aqui mendigando como paciente, pelo amor de Deus, não fecha a unidade oncológica. Câncer não é uma doença comum. Quando o paciente é diagnosticado de câncer, ele praticamente está condenado à morte. É isso que as pessoas precisam entender. É uma doença que não pode esperar. Então, nós pedimos autoridades locais, rogamos vocês, representantes do povo, que não permitam que isso aconteça, porque a doença, ela progride a cada dia com a falta de tratamento. Ela progride, ela derruba o paciente psicologicamente. É por isso que precisa de um psicólogo. É por isso que as pessoas precisam de um acompanhamento emocional. Porque se elas pegarem uma depressão, a doença derruba. Aí não há medicamento, não há o bom profissional que consiga levantar esse paciente, não. Aí eu pergunto para os senhores, de 94 para cá, são 25 anos. 25 anos de burocracia, e eu chamo de burrocracia, porque aí entra o interesse mercantilista. Me perdoem, eu sou paciente, eu sei o que é câncer. Eu perdi uma mãe com câncer aqui em Anápolis. Eu tenho amigos com câncer naquela unidade oncológica que já se foram recentemente e outros estão prestes a ir. Sabe por quê? Porque não tem jeito, não dá para esperar. É uma vergonha. É uma burocracia. Não é burocracia, não. Não é por causa da falta do TAC, não é por causa da falta do CACOM. Não é nada disso, não. Isso é falta de vontade. Você sabe por quê? Porque os grandões, quando eles são acometidos pelo câncer, eles não vêm tratar aqui em Anápolis, não. Eles vão lá para o Ciro Libanês, eles vão para o Albert Einstein. Em outubro, nós fizemos um abraço amigo, pedindo, não feche a unidade, porque só quem passa, quem tem um parente é que sabe. Agora, senhoras e senhores, eu venho dizer para os senhores, para com burocracia, burrocracia, e haja em defesa de Anápolis, haja em defesa dos pacientes de Anápolis e dos pacientes que são 70 municípios que Anápolis acolhe. Aí vem uma questão de regulação. Antigamente fazia na unidade oncológica. Chegava lá e era atendido. Agora não. Vai para o evangélico, do evangélico vai para não sei aonde, para não sei aonde. As pessoas saem de muitos municípios aqui meia-noite, chega aqui em Anápolis, 6 horas da manhã, num carro, numa estrada esburacada, se arrebentando. Eu sou portadora de câncer de mama, estou aqui operada, inchado, doendo, mas eu não poderia deixar de estar aqui e falar. A minha revolta é contra o mercantilismo. Eu não sou contra plano de saúde. Eu não sou. Eu não sou contra hospital particular. Mas eu sou contra o mercantilismo de pegar uma doença tão grave que não dá para esperar, ela progride todo dia, sabe, dependente do emocional da pessoa, e simplesmente vocês pisarem. Não estou falando de vocês aqui não, que pelo menos vocês aqui estão buscando, mostrando uma luz para nós, paciente. Mas tem muita coisa aí por detrás que vocês sabem muito bem disso. O mercantilismo está operando. E é por isso que a unidade oncológica de Anápolis corre o risco de fechar suas portas e matar milhares de pessoas. E essas pessoas serão responsáveis por essas mortes. Obrigada.
Mais um da plateia. Eu queria que agora, não sei se o pastor Valdir está por aí, a gente começasse a marcar um tempo, porque senão vai se estender muito e aí a gente vai perdendo, né, as pessoas que estão interessadas aqui. Algumas queriam falar e tiveram que sair. 3 minutos, que a gente consegue ser mais objetivo e mais dinâmico a audiência pública. Não é perseguição a você não, viu, Valdivino Félix? Foi coincidência que era só a hora de falar. Pois não.
Por isso que eu queria ser o primeiro. Boa noite, doutor João Bosco. Boa noite, Lélio. Meus cumprimentos a essa audácia e coragem de brigar pela saúde. Doutor João Bosco, doutor Beltrão, doutor Cláudio. Não somente o câncer, mas vamos falar da doença. Eu perdi uma sobrinha com 3 meses de idade. Ela nasceu especial. O vereador Lélio bem sabe da história. Ela nasceu especial. Ela teve que fazer uma colostomia e ela teve que fazer uma cardiopatia congênita, 3 meses de idade. E a doença ensina muito para a família, principalmente viver dentro da dor. Perdi uma criança e perdi uma irmã com 46 anos de idade com mielite conversa, onde com 6 meses depois de diagnosticado, ela perdeu toda a movimentação. E foi outro grande sofrimento para a família. Porque a saúde no país hoje, ela é levada de uma forma tão irresponsável, mas tão irresponsável, porque a família, que é o projeto principal de Deus para o mundo, é deixada de lado. Brinca-se com a saúde do paciente e com a saúde da família. E a gente vê os médicos trabalharem com toda dificuldade. E a gente vê pessoas envolvidas com vontade. Eu vou levantar uns questionamentos aqui, que eu acho que parece que é até doméstico, mas não é. Vamos falar do onco-hematológico. O onco-hematológico, ele... Achei. Ele tem 24 poltronas para quimioterapia. Correto, doutor? 24 poltronas. Ele tem 2 poltronas para casos especiais. Ela tem 2 poltronas para casos especiais em quartos e 7 leitos para paciente totalmente debilitado. E o onco-hematológico, ele vem arrastando ao longo dos anos com essa dificuldade toda de tratamento, de entendimento e de situações burocráticas. Mas aí a gente vê que ao longo dos anos as dificuldades começam a aparecer e as situações parece que começam a iludir. Mas em 2018 nós tivemos aqui em Anápolis uma auditoria da Secretaria do Ministério da Saúde. Alguém sabe informar para a gente em que foi, qual foi o resultado? O Ministério da Saúde veio aqui e fez uma auditoria. Dos hospitais que lutam com casos de câncer. Ninguém sabe o que aconteceu, né? Mas, de 2018 para cá, muitas pessoas morreram e muitas outras hão de morrer. Se a gente não tratar o hospital do câncer com mais cuidado e mais um pouco de responsabilidade, essa burocracia que a gente vê vai levar mais e mais pessoas. E eu gostaria de fazer só mais uma perguntinha rapidinho. Ela é basinha. Se a Secretaria Municipal de Saúde tem um plano de apoio ao hospital onco-hematológico. Somente isso aí. Obrigado pela atenção.
Concedi a palavra agora à professora Geli, depois ao Baltazar, depois mais 2 da plateia e depois retornamos ao Bento Pereira, Leandro e os outros inscritos.
Obrigada, vereador Ederson. Quero parabenizar o vereador Lélio por essa...
Vereadora, me permite cumprimentar o nosso deputado estadual, Hamilton Filho, que se faz presente também nessa audiência. Daqui a pouco também vamos conceder a palavra ao nosso deputado estadual.
Cumprimentar o vereador Lélio por essa iniciativa e cumprimento deputado Hamilton Filho, Hamilton, né, sempre Hamilton, doutor Luiz Fernando, e permita-me os demais da mesa para cumprimentá-los todos em nome do meu médico, doutor João Bosco, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. E dizer que eu sou voluntária contribuinte da equipe de quinta-feira da Unidade Oncológica Mauá Cavalcante. Isso tem alguns anos. E, nesse sentido, nós juntamos e criamos uma associação de apoio aos pacientes, a VAPEC. E temos a honra de ter como presidente o nosso companheiro Valber Barreto, que não está aqui hoje, doutor João Bosco, que está acompanhando a apresentação de suas filhas, por isso não pôde estar conosco. Então, o Valber é nosso presidente. Também sou apoiadora ali da Casa Amparo, com a Maria Helena e toda a equipe, sempre estive junto do trabalho dos pacientes com câncer. Portanto, eu preocupo-me com o paciente e sei o quanto a unidade oncológica é importante nesse tratamento com os pacientes. Sobretudo ali a quantidade de atendimento em relação às especialidades que estão ali e, sem dúvida nenhuma, no trato com os pacientes que estão lá, já falaram aqui amplamente. Mas eu gostaria de dividir a minha palavra em duas etapas, uma a curto prazo e outra a longo prazo, doutor Luiz Fernando. E minha alegria, que eu já falei para o senhor, de ver que o senhor agora é o promotor responsável pela saúde de Anápolis. Porque eu sei da sua sensibilidade e do seu conhecimento. Como eu já ouvi aqui, o melhor professor, e sem dúvida nenhuma é excelente, né, Milton? Sei que foi professor do Milton também. E eu tive a honra de trabalhar com o senhor e sei da sua capacidade. E a palavra de Deus fala, doutor Luiz Fernando, que a lei mata e o espírito vivifica. E eu sei que o senhor tem essa expertise de colocar espírito na lei. E a curto prazo, o senhor encontrar uma saída para que a unidade Mauá Cavalcante continue a funcionar na nossa cidade. Isso é essencial. E quando eu falo da lei, doutor João Bosco foi muito feliz de fazer algumas cobranças, inclusive a mesma que eu faço, a ausência aqui do secretário municipal de saúde ou do responsável pela regulação e dos representantes das duas UNACONs que tem na nossa cidade. Seria muito bom que eles estivessem aqui, como o doutor Cláudio está aqui nessa noite. E eu, a portaria 140, no artigo 31 e no artigo 32, fala do quantitativo de atendimento que as UNACONs têm que ter por mês, uma descreve anual e a outra descreve mensal. E com relação, sobretudo, às especialidades. E nós sabemos que em Anápolis não existe algumas especialidades. Nós tivemos problema e conversava aqui com o vereador aqui e perguntava para ele, Anápolis está fazendo colonoscopia? As UNACONs estão fazendo? Nós temos urologista para atender aqui na nossa cidade? E não vou falar, não vou me ater a mais, mas eu acho que nós precisamos olhar isso atentamente com relação, doutor Luiz Fernando, a esse atendimento nas UNACONs. E a longo prazo, sem dúvida nenhuma, vou repetir uma frase do meu amigo Valber Barreto. Ninguém faz oncologia sozinho. E o doutor João já falou isso aqui, doutor Beltrão já falou isso aqui. A importância de nós termos um hospital aqui na cidade de Anápolis, um hospital de oncologia. E essa associação tornou-se, com apoio da sociedade civil organizada, e eu tenho certeza que meu companheiro Baltazar vai falar, tornou-se um instituto. E esse instituto, com a participação de todos, tem um interesse da construção desse hospital aqui na cidade, de poder trabalhar oncologia na sua plenitude. Porque o nosso paciente, ele precisa de muito e muito mais. Nós estamos perdendo pessoas com câncer aqui na nossa cidade. Recentemente, uma jovem de 22 anos me procurou com um diagnóstico tardio, doutor João Bosco. Quando eu consegui que essa paciente, ela pudesse ser hospitalizada, com uma semana de hospital, ela veio a óbito, de 22 anos. Isso é muito triste, isso dói o nosso coração de saber que os nossos pacientes estão sofrendo assim. Portanto, eu quero clamar ao Ministério Público a possibilidade desse TAC. Esse TAC que busque toda a celeridade nesse sentido, para que a unidade de Mauá Cavalcante ela continue a funcionar. Por um período, nós sabemos que a portaria existe desde 2014 e que deveríamos ter feito essas audiências há muito tempo e não ter permitido que chegasse até agora. Mas que nós pudéssemos chegar a esse TAC para que ela permaneça e que nós possamos juntar todos nós em um só abraço aos pacientes com câncer, que Anápolis tenha um hospital para o tratamento desses pacientes. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Concedei agora a fala ao Baltazar José dos Santos. Acho que vai estrear com... Ah, não, caiu de novo ali, Baltazar. Ia estrear com você os 3 minutos. Pois não, a fala está com você.
Vereador Ederson Lopes, que preside essa reunião. Estimado vereador Lélio Alvarenga, autor da proposta dessa audiência pública. Dr. Luiz Fernando, coordenador do Ministério Público e curador da saúde desse município de Anápolis. Dr. João Bosco, Dr. Beltrão, a quem eu cumprimento, todos da saúde que aqui se encontram. Eugênia, em nome de quem eu cumprimento todos os pacientes. Dr. Cláudio Cabral, presidente da ACTG, a imprensa também que aqui se faz presente, senhoras e senhores. Nós estamos falando nessa noite de uma doença que mata 220 mil pessoas por ano nesse país, que um terço poderia ser evitado. Fosse atendido na hora certa, que todos nós estamos sujeitos a esse mal. É uma doença que nos traz 600 mil novos diagnósticos por ano. Isso é muita coisa. Quando se mata 220 mil pessoas por ano, é a segunda causa morte. Só o câncer. A segunda causa morte do país. Quando nós falamos de 600 mil novos casos, 20% deles poderiam ser evitados. Em Goiás, nós temos uma previsão e uma estimativa de 37 mil novos casos por ano. Uma previsão de 6 a 7 mil mortes por ano. E aqui em Anápolis e região, nós temos uma grande parcela, que nós somos uma das 4 ou 5 unidades de tratamento que nós temos. Então, nós precisamos de uma nova proposta de promover a informação, o diagnóstico precoce, o ensino, pesquisa, tratamentos, cuidados paliativos. Mas nós temos uma organização da rede Nacional de Oncologia. E aqui nós estamos na região Pirineus. E nós temos aqui a nossa estrutura de Anápolis. E nós temos 2 UNACONs. E vem funcionando, bem ou mal, vem funcionando. E a Fundação James Fanston, um hospital evangélico, que tem lá o seu parceiro, que é Fanston de Rosa, que é a única. Temos a Santa Casa de Misericórdia, que é outra UNACOM, o Instituto Oncomatológico de Anápolis. E os casos que aqui não são atendidos vão para Goiânia. Vão para a Associação de Combate ao Câncer de Goiânia. Aliás, eu quero aqui reconhecer e exaltar o papel e o trabalho que tem prestado nesses 25 anos a TCG, doutor Cláudio. Anápolis reconhece esse trabalho, exalta esse seu trabalho. De todos que colaboram, que são muito gratos. Nós temos conversado com muita gente que já passou por lá, tá? E outros que estão por lá. Prova disso foram as manifestações aqui nessa noite. Nós tivemos, no dia 3 de junho, no Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique, ele reafirmou todas essas posições da portaria. E esses são os conceitos preconizados e que irão continuar esse tratamento, essa forma, esse formato de organização. Prevalece do governo, no Estado, isso dito pelo ministro, não vai mudar. Essa organização, através de UNACOM, CACOM. Então nós temos que nos organizar para sujeitar essa legislação, viu, doutor João Bosco? Infelizmente, lei é para ser cumprida e nós temos que cumprir. E já há algum tempo, essa situação tem nos preocupado. O Instituto de Combate ao Câncer, desde 2013, através de seus associados, vem assistindo aqueles acometidos do câncer em Anápolis. E a partir do início deste ano, se reorganizou, com a admissão de muitos novos parceiros e associados, pessoas físicas e jurídicas, membros representantes da sociedade civil organizada, a CIA, CDL, OAB, Rotary Club, Lions Club, Maçonaria, Ala 2, com o objetivo de apoiar esta tão nobre e justa causa, com intenção até mesmo, se for necessário, promover a construção e sustentação de uma unidade de saúde caracterizada como CACOM, capaz de atender plenamente os pacientes de Anápolis e região. Então essa é a nossa posição da sociedade civil organizada. Nós sabemos que isso não se faz num passo de mágica. Então nós temos um problema a curto prazo e um problema que precisa ser resolvido a médio e longo prazo. Nós precisamos de pensar a oncologia Anápolis para os próximos 10 anos. Então, a curto prazo, nós queremos sugerir e pedir encarecidamente ao Ministério Público, na pessoa do nosso estimado Dr. Luiz, que busque essa intermediação, essa facilitação com todos que for necessário. O senhor tem o apoio da sociedade civil organizada, o senhor tem o apoio desta casa, da Câmara de Vereadores e de todos que têm sido assistidos de uma forma ou de outra e toda a sua família. E reconhecendo esse trabalho, exaltando esse trabalho lá da Unidade Mauá Cavalcante, que o senhor seja o nosso facilitador, para que nós continuemos a cuidar daqueles acometidos por mais um tempo, enquanto nós nos preparamos para a plenitude da assistência de todos que precisam.
De concluir,
e esse favor, trabalho precisa ser um trabalho de todos. É uma causa de todos. Precisa ser uma causa de todos. Obrigado.
Obrigado. É, mais alguém na plateia que vai usar a palavra?
Não, vereador Edson, só para uma observação rapidamente aqui. Deixa eu cumprimentar. Boa noite a todos. Meu nome é Cândido Filho, eu sou radialista aqui. Parabenizar o vereador Lélio pela iniciativa de ter proposto essa discussão, que realmente é de muito interesse para nós anapolinos. Eu queria dizer para a Eugênia, parece que já foi embora, e para a Soraya, que é triste a gente presenciar uma situação dessa, viu, doutor João Bosco? A gente tem que ficar mendigando e implorando para não fechar uma unidade de saúde que é muito importante para a gente, quando nós, cidadãos brasileiros, temos a garantia constitucional do direito do acesso à saúde, seja no câncer, seja na pediatria, seja na cardiologia, em qualquer circunstância. E quero me dirigir ao senhor, doutor Luiz Fernando, como representante do Ministério Público, que tem por dever de ofício fiscalizar o cumprimento da lei. É uma vergonha, o que mais se viola no Brasil hoje são os direitos do cidadão. O senhor, como promotor público, sabe disso. Isso em todos os segmentos. Nós temos uma discussão sobre saúde, Mas se o senhor for observar como representante do Ministério Público, sabe que nós temos os direitos, né, violados todos os dias. O que é vergonhoso é um cidadão brasileiro que está no seu país, que vive sob o teto de uma Constituição e que essa Constituição garante a ele o acesso à saúde, à segurança, à educação, e aí quando você precisa ter a garantia de um desses direitos, você tem que bater lá na porta do Ministério Público, propor uma ação na Justiça, para ter aquilo que deveria ser automático. Nós não estamos aqui pedindo um favor, não. Nós estamos pedindo apenas que seja cumprida a lei. É o que diz a nossa Constituição. Ó, que lá não está servindo para nada. Que, aliás, o que mais tem feito no Brasil ultimamente, né, é desrespeitar a nossa Constituição, que deveria ser a lei maior e a proteção de todos, especialmente dos mais carentes. Nós temos que ficar batendo na porta da Justiça para poder ter essa garantia constitucional. Então, ô Eugênia, ô Soraya, faço minhas as palavras de vocês. Né? Fiquei, sinceramente, muito comovido com aquilo que você falou, Eugênia, que ali na unidade, né, funciona mais como uma família. Né? A gente deveria ter ali, como sociedade, tomar vergonha na cara, né, e abraçar aquela unidade, não apenas permitindo o seu fechamento, doutor Carlos, mas a ampliação. Anápolis está chegando a 400 mil habitantes. E aquela unidade não atende só paciente de Anápolis, eu sei disso, doutor João Bosco, que é uma de município de uma extensa região. Agora, por que não, então, mudar a maneira de se operar aquela instituição ali? É, sei lá, que seja uma outra entidade, que se construa um hospital, faça alguma pactuação, busque municípios que também têm. Todos nós temos esses problemas, para que a gente possa gerar recursos. Acho que a sociedade, Anápolis hoje, tem condições, sim, de comprar essa luta, de comprar essa luta e levar adiante. Mas é vergonhoso, só como reparação, tá, Luiz Fernando? Sei que o senhor tem feito o possível para que a lei seja cumprida, para que a lei seja obedecida, mas nós precisamos parar com esse negócio no Brasil, de que você tem uma garantia da lei, você tem um amparo da Constituição, e quando você precisa ter uma garantia de direitos, você tem que ficar lá batendo na porta do Ministério Público da Justiça. Isso precisa acabar no Brasil. Muito obrigado, vereador.
Obrigado. Obrigado, Cândido Filho. Passar a palavra agora para o nosso deputado estadual, Hamilton Filho.
Muito obrigado, vereador Ederson. Cumprimento todos os vereadores, meus amigos, vereador Japão, vereador Lélio Varenga, vereador Ederson Lopes, vereador professor Geli. Em nome do presidente da sessão, cumprimento todos os demais da mesa. Cumprimento aqui meu amigo Baltazar dos Santos, em nome dele, todos os demais. Cumprimento todos os familiares, pacientes da unidade de Magalvalcante. Eu vim aqui, peço desculpa pelo atraso, mas não podia deixar de vir, estava em Goiânia, passei em casa, tomei um banho rápido para vir para cá para recuperar as energias, porque o dia foi longo hoje. Mas eu vim aqui, senhor presidente, demais amigos, eu vim aqui para externar nosso apoio, nossa solidariedade a esse tema, em que pese a gente estar um pouco afastado das discussões nos últimos dias, mas eu quero dizer que estou 100% apoiando, pode contar comigo para a solução que foi encaminhada. Queremos estar juntos, unindo forças, unindo emendas, unindo o que for necessário para que a gente possa salvar essa questão. Quero te dar uma referência aqui ao meu amigo, professor, Dr. Luiz Fernando. Doutor, eu fiquei muito feliz de vê-lo à frente da Promotoria de Saúde. Eu conheço há vários anos, das lides lá do Florenses, conheço o senhor como professor e aprendi muito com o senhor na faculdade, também em as audiências aí da vara de família. O senhor tem uma visão humana. Claro que o Ministério Público é um instituto único e indivisível, mas certamente ter um promotor que tem essa visão humana do direito, a visão da busca da solução, eu não tenho dúvidas que vai colaborar muito para resolver essa questão e todas as outras que a saúde pública de Anápolis precisa da ajuda, da interferência, da facilitação, da mediação do senhor. Então, eu fico muito feliz de tê-lo lá na Promotoria da Saúde e, certamente, muitas lides virão. Essa é uma das mais importantes delas, mas outras também. Então, desejo ao senhor muito boa sorte. Conte conosco naquilo que pudermos tomar, ajudar na articulação junto à Assembleia Legislativa, na articulação e na cobrança junto ao Governo do Estado de Goiás, junto à Secretaria do Estado de Saúde. Eu quero ser as mãos do senhor, um parceiro do senhor dessa casa e também, obviamente, da Associação Magalvalcante nessa luta. Certamente temos que discutir soluções a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. A longo prazo, estamos discutindo essa questão em Goiânia, soluções que podem vir de lá, mas temos que buscar também a curto prazo, né? Temos a sinalização já do município, na questão do hospital municipal, certamente demanda de estudos jurídicos, mas estou aqui hoje especialmente deixar essa mensagem de apoio, essa mensagem de solidariedade, porque a Mauro Alcante não é apenas um hospital, não é um prédio onde se tem apenas uma saúde técnica feita lá. É realmente um lugar onde as pessoas se ajudam, se solidarizam, estão ali para dar saúde, para dar amor também àqueles pacientes. Então, certamente é algo muito importante, é algo diferenciado. Já estive lá algumas vezes, várias vezes na verdade, minha sogra passou um longo tratamento lá, meu avô, então conheço aquela realidade e sei da importância. Então, contem conosco, muito obrigado, parabéns ao Luiz Fernando, ao Dr. João Bosco, pela luta e todos os demais. Cobriu o tempo, presidente.
Quando é acostumado com a tribuna, vai em cima do tempo. Nós temos aqui, ainda para fazer uso da fala, Coronel Fernandes, vereador Japão, Lucas Silva, doutora Ana Flávia, Sargento Pereira, Leandro Ferreira. E esses aqui são os que estão inscritos para fazer uso da palavra. Passar a palavra então para o vereador Deusmar Japão, vai fazer uso da tribuna, inclusive. E vai respeitar o tempo de 3 minutos.
Boa noite a todos. Eu não podia deixar de falar, eu estava até querendo sair, mas pelo doutor João Bosco, eu tinha que falar alguma coisa aqui, porque nós hoje somos 6 vereadores da Comissão de Saúde. Tem uns 3 deputados. Mas eu subi aqui, eu vi a Eugênia. Eugênia, né? Ela me emocionou com uma história que aconteceu comigo. Eu levava uma criança que tinha um câncer na cabeça, no cérebro, não sei. Eu sofria levando ela para Goiânia. Sempre que eu trabalho na saúde, me pediram para levar. Sempre ia lá em casa, eu pegava meu carro, ficava das 7 às 4. Teve um dia, contando a história para vocês, que a gente tem que pegar. Eu virei suplente da saúde para ter 6 vereadores. E nós temos 3 deputados. Então tem que contar essa história para vocês. Essa menina chama Débora. Toda semana eu tinha que levar ela. Tinha vezes que ela ia chorando de dor. E a Eugênia me emocionou ali naquele momento. Teve um dia que eu não tinha 10 reais. Pedi minha mãe tinha 10 reais, porque minha gasolina estava piscando o ponteiro da minha Paraty. E pedi a Deus, saí daqui de Anápolis, pedi a Deus, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E com dó da família, que a família é pobre demais. Pobre que não tinha como. E Deus foi tão grande comigo, que eu fui daqui lá desligando o carro no Hospital do Câncer, em Goiânia. Fui desligando o carro em toda a Banguela. Voltei, sabe onde meu carro acabou, a gasolina, 4 horas da tarde, nem comeu, comi para ajudar essa criança. Tinha 13 anos. O carro acabou na Vila São Joaquim. Deus é tão bom, que o Night Santino me doou uma caminhonete velha, uma C10, e meu irmão trabalhando puxando lenha, passou bem na hora que a gasolina acabou. Então, gente, nós temos que lutar, nós temos 3 vereadores, não, 3 deputados, nós vamos para o Ministério, vamos para o Estado, da Secretaria de Saúde, vamos lutar, ajudar esse povo, gente. Aqui eu não ia falar nada, mas eu quero ajudar. Estou junto com vocês, viu, Lélio, estou junto com você nessa luta. Doutor João Bosco, obrigado por tudo que o senhor já fez por mim, porque eu sempre procurei o senhor. Obrigado. Gente, eu vou dar uma boa noite, porque eu tenho um compromisso ali, até passou da hora, até estava, comecei a emocionar, eu vim aqui só para falar isso, e estou com vocês. Boa noite.
Passar a palavra agora para o Coronel Fernandes. Ainda se encontra? Não? Ah, aqui, ó. Coronel, pois não, pode...
Boa noite a todos, eu sou o Coronel Intendente Fernandes, Força Aérea Brasileira, estou atualmente na reserva. E eu tive a oportunidade durante 10 anos de ser administrador hospitalar e no meu últimos 2 anos eu fui auditor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, quando eu fui chamado para participar desse projeto do Instituto de Combate ao Câncer de Anápolis, eu não tinha muita noção do que estava ocorrendo na cidade, né, no município. Mas o que eu posso dizer é que meu pai faleceu de câncer, com todo o apoio que o Exército poderia ter dado na área de saúde no interior do Rio Grande do Sul, em praticamente 2 meses, desde que foi diagnosticado. E essas coisas deixam a gente realmente muito preocupados. E a gente se preocupa que, se debruçando sobre a gestão um pouco do que está acontecendo em Anápolis, a preocupação é grande por causa de alguns fatores. Já foi mencionada aí uma auditoria que foi feita pelo Ministério da Saúde, há a questão de equipamentos comprados e que até hoje estão estocados no Porto Seco de Anápolis e que não se dá a definição, ou seja, há 8 anos atrás foi utilizado a cidade de Anápolis como motivação para que fossem comprados 3 equipamentos, um deles acabou sendo doado lá para o Mato Grosso do Sul, depois que o Ministério Público interviu, um deles foi instalado e um deles está ainda no Porto Seco, e segundo informação que a gente tem, não existe mais possibilidade de utilização, porque estaria tecnologicamente inferior. Inclusive, o ano passado foi pedido um novo equipamento ao Ministério da Saúde, e o problema é que não foi instalado o equipamento, que era a falta de obras, até hoje o recurso não apareceu para que o hospital terciário, de atendimento terciário em Goiânia, pudesse instalar esses equipamentos. Ou seja, nós temos um problema sério de gestão, precisa ser resolvido. Não é só uma questão de lei, já foi falado aqui, lei mata. Não é a questão de lei, é uma questão de gestão, é uma questão de utilização de recursos públicos, que a gente vê que talvez não esteja corretamente ou devidamente sendo utilizado. A auditoria realmente ela é grave quando a gente lê o relatório que está disponibilizado, quem quiser pode entrar na internet, está lá. E a gente fica realmente preocupado. Então, esse modelo aqui está sendo proposto através aí da sociedade civil organizada, através do ICC. Muito obrigado.
Passar a palavra agora para o senhor Leandro Ferreira. Por que colocaram Ferreira aqui, hein?
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, o Ederson Lopes, vereador. Parabenizar o vereador Lélio Varenga pela iniciativa da audiência pública. E o doutor Luiz Fernando acabou de sair. Quero cumprimentar o deputado Hamilton Filho, o doutor João Bosco Machado, o doutor Cláudio, o doutor João Beltrão, o presidente do Movimento de Cursilho, o Divino Pedro Sobrinho, e cumprimentar todos os demais presentes na pessoa da Eugênia. Esta luta nossa começou através das publicações que nós estávamos vendo, pacientes, do anseio e o medo de se fechar essa unidade. E como a campanha da fraternidade esse ano era políticas públicas voltadas aos mais necessitados, eles foram conversar conosco através do Movimento de Cursilho, que é um movimento da Igreja Católica, e me passaram essa situação, para que nós pudéssemos estar olhando e lutando por essas pessoas. E é o que nós fizemos. Nós viemos atrás do vereador Lélio, de Baltazar, do Valber, da associação. Fomos a Brasília, estivemos com o ministro, e isso nos sensibilizou muito. Quando a gente vê a unidade Mauá Cavalcante prestar o serviço que presta, e de repente ficar numa situação extremamente delicada pela burocracia que a lei assim determina, a gente fica muito preocupado, porque como as demais falas anteriores, o câncer não espera. Eu tive pessoas na família acometidas com essa doença e infelizmente é uma lástima muito grande, porque o câncer não acomete apenas o paciente, não, é toda a família. E isso, o desgaste disso é muito grande. E quando a gente vê a unidade Mauá Cavalcante, através da CCG, o lado humano que se tem ali dentro, não vamos dizer de profissionalismo, não. O doutor João Bosco bem colocou aqui, doutor Cláudio, doutor João Beltrão. Ali tem um tratamento de excelência, gente. E quando falam a unidade daquela fechar, por quê? Porque está tendo se esbarrando aí em situações burocráticas, Não, gente. Nós precisamos lutar. E vamos lutar. Essa luta aqui, ela não pode ser apenas dos pacientes, não, gente. Tem que ser de toda a sociedade. Quando eu vejo o Baltazar com a situação aí do Instituto, o Valber e muitos outros entusiastas que estão nessa luta também, o amigo Edson Tavares, que também não pôde estar presente, mas é um entusiasta também de grande valia para essa situação, nós temos que pensar o câncer há 10 anos, há 20 anos, temos, mas pacientes hoje estão morrendo. Nós não podemos deixar a situação acontecer, porque, para vocês terem noção, nós tivemos facilidade. Quando o Dr. João Bosco... Estou concluindo. Quando o Dr. João Bosco bem disse que nos deixa uma preocupação muito grande, quando nós conseguimos falar com o secretário de saúde do Estado, nós conseguimos falar com o senhor ministro, e o Dr. João Bosco teve dificuldade de falar com a situação local. Então, essa solução aqui, gente, é a solução a várias mãos. Mas tem que ter um interesse. Porque se não tiver interesse, gente, nós vamos terminar essa reunião aqui sem o foco. Precisamos ter um objetivo e realmente dar ênfase para os que estão necessitados, que é o fim da fila lá atrás. Precisamos. Que seja com a associação, que seja... Eu sinto muito o doutor Luiz Fernando não permanecer. Que todos os dias eu acomodo ele lá, eu incomodo. Então, assim, quero parabenizar e agradecer a oportunidade, mas que não vamos ficar apenas nessa reunião de hoje. Essa luta é uma luta a várias mãos e precisamos, principalmente, do poder público interessado em resolver realmente essa situação. Muito obrigado.
Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta se existe algum representante do Ministério da Saúde, que parece que teve uma informação que o pessoal estava vindo de Brasília, estava na estrada. Então, pararam em Abadiânia e Alexânia, né, no Gerivá. Antes de passar para a doutora Ana Flávia, tem mais alguém da plateia querendo usar a palavra.
Boa noite, meu nome é Camila Graciano. E eu gostaria de fazer algumas pontuações, principalmente pelo fato que o que a gente vê no Brasil é o seguinte: as pessoas procuram as unidades de saúde, não são atendidas por falta de leito ou por falta de medicamento ou de atendimento. O que a gente vê acontecendo na unidade oncológica é estarrecedor, é muito triste, porque a gente vê lá leitos sobrando, medicações nos lugares lá encaixotadas, médicos disponíveis para atendimento, e por uma questão simplesmente burocrática ou às vezes até de má vontade de gestão, não encaminham os pacientes para lá. E a gente sabe que demanda tem. Porque nas segundas-feiras, quando eu estou lá de manhã acompanhando a minha mãe que faz quimioterapia, de um foco primário no intestino e metástase no fígado e pulmão, eu vi vários pacientes de cidades diferentes chegando lá e sendo mandados de volta para suas cidades para serem encaminhados para a regulação. O segundo ponto que eu queria destacar é sobre a regulação aqui mesmo, na cidade de Anápolis. Quem já passou por ela, é horrível. O lugar que escolheram para colocar a regulação, a incidência do sol bate lá naquele local a tarde toda. Pacientes ficam ali 5-6 horas aguardando um atendimento. É desumano. Porque a minha mãe fez quimioterapia numa segunda, precisou passar pela regulação na terça. Chegou lá 11 horas da manhã, não tinha atendimento no momento, ficou lá até as 5 horas da tarde sentada numa cadeira aguardando, no maior calor, num lugar abafado, sem ter um respaldo. E foi mandada de volta para casa por causa de um erro de impressão. Tudo bem, eu compreendo que a prefeitura precisa mesmo, né, ter controle, ter regulação, porque a prefeitura presta conta, assim como qualquer outro lugar deve ter uma prestação de contas. Mas poderia ser viabilizado uma regulação ali dentro da unidade oncológica para facilitar a vida dos pacientes. Né? Eu creio que é possível. Eu sei que não é possível colocar uma regulação em toda a cidade de Anápolis, mas pelo menos na unidade oncológica, a prefeitura poderia disponibilizar alguém ali dentro para fazer essa regulação lá, para agilizar a vida dos pacientes e o processo correr bem. E eu gostaria de saber, além dessa reunião que está acontecendo aqui, quais são as ações que os vereadores estão pensando propor para resolver essa questão. Obrigada e boa noite.
Passar a palavra para a doutora Ana Flávia.
Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui. Meu professor está sentado ali de olho em mim, hoje em dia ele é meu chefe, né? Eu gostaria de falar a todos a importância do nosso trabalho ali. Nós somos todos especialistas. O João Beltrão está sentado naquela cadeira ali, não sei nem quantos anos de especialidade ele fez. Dr. Cláudio também, eu também. 2 anos de clínica médica, 3 anos de oncologia clínica. Nós temos vastíssima experiência no tratamento dos nossos pacientes. Nós temos, como o Dr. Cláudio já falou, expertise. A gente sabe o que fazer com os nossos pacientes. E o que acontece? Nós estamos sendo impedidos de trabalhar por um problema burocrático que pode ser facilmente resolvido. Basta ter uma boa vontade. É só isso que está nos impedindo de trabalhar. Nós precisamos de tempo, precisamos dos nossos pacientes de volta e precisamos trabalhar. É só isso que a gente está pedindo. Tempo e pacientes para trabalhar. Porque qualidade nós temos. Vontade de trabalhar nós temos. Nós temos equipe, nós temos psicóloga, nós temos a nossa assistente social, nós temos a nossa nutricionista, nós temos equipe de enfermagem completa, 2 enfermeiras, muitos técnicos de enfermagem, todos nós lá somos uma equipe, 90% treinado por esse senhor que está aí, Dr. Cláudio Cabral, que sempre priorizou a unidade oncológica. Desde que eu sou estudante, ele vai lá, ele treina todo mundo, desde secretária, médico, todos nós somos treinados pelo Dr. Cláudio. E por isso a gente dá conta de trabalhar. E a gente só quer isso, trabalhar. Obrigada.
Tem mais uma pessoa da plateia. Nós vamos encerrar as falas da plateia e encerrar aqui com os inscritos. Já foi? Ah, era ela mesmo.
Boa noite. Eu me chamo Lara. Eu sou paciente lá da unidade oncológica, né? Aonde, primeiramente, eu agradeço a Deus por estar aqui falando com vocês. E depois agradeço a nossa unidade aqui de Anápolis, que me acolheu com muito amor. Eu quero parabenizar a doutora Ana Flávia, que foi uma pessoa que está comigo há 3 anos. Né? Dr. João Bosco, que fez a minha cirurgia, e falar para vocês que hoje está muito burocrático. Essa questão que tem que ter porta, não sei para quê, ligar, não sei para onde. O câncer não espera isso não, gente. Quando eu tive o diagnóstico de câncer com o Dr. João Bosco, a minha cirurgia, depois que ele abriu a minha biópsia e falou que eu estava com triplo negativo, eu tive um CR de mama, eu levei menos que 30 dias para ser operada. Após a minha cirurgia, eu levei 20 dias para começar a minha quimioterapia. E hoje, eu fico 15 dias ligando para procurar a consulta, que não está no sistema, que o Dr. João não está atendendo por isso ou por aquilo, que a doutora Ana Flávia está sem vaga, e eu chego na unidade, eles estão todos lá sem paciente. Isso é vergonhoso. Vocês já sentiram o gosto de uma quimioterapia na pele? Já viram o gosto da morte no coração? Eu sim. Eu vi, eu senti. Eu fiz 33 rádio lá na nossa unidade, aonde hoje fala que não tem capacidade para continuar atendendo. Eu fiz 16 químio. Eu passo por lá de 4 em 4 meses. E hoje eu ligo no sistema e não estão me liberando nada. Será que o câncer vai esperar, gente? O sistema liberar? uma consulta para mim, que eu chego lá e o médico está sentado lá sem paciente. O que é isso? Isso é desumano. Sabe? Eu fico assim, sem chão. Porque a doutora Ana Flávia, eu já vi ela ficar sem almoço. Para ela pegar um paciente dela que estava lá em crise, morrendo, para poder ele ser atendido com mais rapidez, entendeu? Essa mulher aí, ela é muito humana. Com condição ou sem condição, não interessa. Ela aplica aquilo que ela aprendeu. Ela trata a gente. Ela dá condições para a gente viver. Porque eu vou falar para vocês. O câncer, ele mata, ele assusta, ele tira a paz. E a única hora que a gente sente seguro é quando você senta numa mesa ali e a doutora Ana Flávia te fala, não, aqui tá tudo, vai dar certo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora eu fico ligando no sistema. E não, você liga amanhã. Não está no sistema a vaga para o atendimento, doutor João Bosco. Aí ele escandeceou do SUS. Ele aposentou. O que é isso, gente? Aí por uma cirurgia, eu esperei 25 dias. Por uma quimioterapia, eu esperei menos que 30 dias. Agora por uma consulta, uma palhaçada dessa. A unidade está lá para receber a gente. E estão criando joguinho. Onde que quem perde é só aquele paciente de câncer. Tá? Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade. E lutem pela gente. Porque quem sente o câncer na pele sabe o peso do que está vivendo, entendeu? Muito obrigado. Boa noite.
Muito obrigado pela participação. Passar a palavra agora para o nosso ex-vereador, suplente de vereador, representante do Major Vitor Hugo, deputado federal, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Sargento Pereira Júnior.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero saudar nosso vereador Ederson Lopes e o meu amigo Lélio Alvarenga, em nome dele saudar os demais vereadores. Saudar de modo especial o doutor Cláudio, não conhecia, mas já ouvi falar muito bem dele. Nós estamos com uma situação realmente complicada no nosso município. E essa situação me deixa mais preocupada no dia de hoje, novo vereador Lélio, é a ausência do poder público municipal. Secretaria de Saúde do município de Anápolis não está aqui nessa noite, para mim foi o fim da picada. Mostra realmente o desinteresse nessa questão. Nós temos que levar saúde, nós temos que tratar a saúde de coisa séria. O nobre doutor Cláudio falou uma coisa que me deixou muito, muito motivado, que é o quê? É o foco da unidade do hospital, que é o quê? É o bem-estar do paciente. Gente, a coisa mais difícil que tem na vida é ter pessoas comprometidas. Coisa mais difícil. Se tem gente comprometida, o que o poder público tem que fazer é dar condições para que essa pessoa possa prestar um bom serviço. E na situação, nós temos dois critérios. Nós temos a parte imediata, ao meu ver, é fazer um sistema dessa regulação, regular esse paciente, dividir, como o próprio doutor Beltrão, João Beltrão, falou que não é suficiente para estar cuidando todos os pacientes. Então nós temos três unidades, vamos dividir, cada uma vai ficar com especificidade e vamos enrolar a vida do nosso povo. Eu estou representando o nosso deputado, Major Vitor Hugo, e ele, o Bolsonaro, foi muito bem claro dizer, se existe alguma portaria, ele vai buscar para que possa ser revogada para o bem-estar da nossa população. Tá? Então nós temos que ser muito pontual em relação a isso aí. Tem essa portaria 140. Eu estava conversando com o Valber, infelizmente não estou podendo estar aqui, mas está o Baltazar muito bem representando. Existe uma portaria, nobre vereadores. Portaria 458, que altera o prazo. Essa portaria foi feita em 2017. Gostaria que fosse encaminhado essa questão junto ao promotor. Inclusive, quero convidar o nobre vereador Lélio Alvarenga para nós estarmos fazendo uma via cruz amanhã, no vereador. Porque nós não podemos deixar uma situação do jeito que está. É, nós fomos a Brasília, foi atendido pelo ministro, através do nosso deputado, foi atendido pelo ministro da Saúde. E cadê o ministro, o secretário da Saúde do nosso município, que não veio na audiência pública dessa? Então, convido Vossa Excelência para nós estarmos amanhã ir lá no secretário da Saúde cobrar dele porque não está aqui hoje. É muito importante nós termos respeito por esses pacientes que estão aqui esta noite, saiu da sua casa realmente para estar buscando uma resposta. Então, essa é uma questão que nós temos que buscar e vamos também ir lá no promotor amanhã, novo vereador, para ver se essa portaria resolve a situação do prazo. Porque se essa portaria resolveu a situação do prazo, acabou, morreu Maria. Vamos resolver essa questão, porque não dá mais é para ficar com esse embrolho. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Passar a palavra agora para o Lucas Silva e depois a Edna. Aí nós encerramos as falas e vamos para as considerações finais.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou funcionário na Central de Regulação, eu trabalho no Núcleo de Oncologia e hoje eu estou aqui não como um representante da regulação, mas eu quero ser uma voz dos pacientes que eu atendo ali todos os dias. Em meados da Páscoa, eu vi a Alessandra fazer uma publicação em que a unidade estava oferecendo ovos de Páscoa para os pacientes que ali estavam se tratando. E poucos dias depois, eu recebi uma paciente diagnosticada com câncer de mama e já em estágio paliativo, que me falou que aquele ovo de Páscoa que vocês entregaram naquele dia, com uma mensagem de renascimento, foi o ponto crucial para ela não ter cometido suicídio. Porque ela falou que a doença já estava acabando com ela, mas que aquele ovo que simbolizava o renascimento trouxe esperança para ela, para que ela continuasse lutando pela sua vida. Infelizmente, eu que trabalho ali naquele núcleo, eu sou respaldado para atendimento com um artigo científico que foi elaborado pelos alunos do 10º período da Uni Evangélica. E a maior vergonha que eu sinto é que nenhum desses alunos um dia sequer pisou ali na regulação para saber como que é o fluxo do atendimento. Desde que esse núcleo foi criado, eu recebi essa bomba nas mãos e eu tenho tentado muitas vezes trabalhar mais com a humanização do que o conhecimento, porque a minha formação é em área de exatas e não da saúde. O seu Nelson, que está aqui hoje presente, o seu Nilson já está peregrinando, já tem 2-3 dias para marcar um PET-CT e esse exame só é realizado em Goiânia. Esse exame custa R$ 3.500 e a Secretaria de Saúde de Goiânia faz tantas exigências para que esse exame seja liberado que muitas vezes, quando o exame chega e eu vou ligar para o paciente, às vezes a família me fala que o paciente foi a óbito. E eu acredito que nenhum de vocês da bancada que trabalham diretamente com as políticas públicas saibam quanto isso é doloroso você ligar e escutar que alguém faleceu por uma falta de assistência básica da saúde. Exames como colonoscopia, ecocardiograma, o PET-CT e outros exames simples que a Anápolis oferece no sistema particular, nós temos que encaminhar os pacientes a Goiânia para ser atendido. E o câncer não espera. Aqueles pacientes ali estão debilitados, estão sofrendo e não há condições. Então eu, como agente administrativo, eu não tenho valor nenhum para a Secretaria de Saúde, nem para a Prefeitura como servidor. Mas o que me motiva estar aqui hoje e querer falar por esses pacientes é dizer que um dia eu tenho medo de ser cobrado por Deus em falar, você poderia ter feito a diferença na vida daquela pessoa e você não fez. Então, senhores deputados, vereadores e todos os políticos que estão aqui trabalhando, por favor, levem isso ao Daniane Marinho, levem isso ao secretário de saúde, a quem seja necessário, para que essas pessoas sejam atendidas com humanização. Várias vezes a doutora Ana Flávia me manda pedidos escritos urgente. Eu perturbo a Suelene no CISREG, eu ligo para os auditores. Tem gente que às vezes nem me atende porque sabe que eu vou pedir para autorizar o exame deles, porque está escrito urgente. É um paciente que está com metástase, é um paciente paliativo terminal. Então, façam essa diferença na vida desses pacientes, porque eu que escuto ali a realidade deles, às vezes os desabafos, e você saber que às vezes um pedaço de chocolate que uma equipe ofereceu foi o ponto crucial para salvar a vida de uma pessoa, o que será que o atendimento dos profissionais que são bons ali, o Dr. João Bosco já atendeu a minha avó, a minha tia e outros familiares que tiveram câncer de mama, o que esses profissionais que estão ali não fazem de diferença na vida desses pacientes e eles não encontram esse serviço em nenhum outro local aqui em Anápolis?
O que ele está falando é verdade. Ele é um menino muito bom. Ele atende lá da melhor maneira possível, faz tudo para ajudar. Eu estava com o PET scan feito lá para fazer lá. Tem 6 meses que esse trem estava paralisado lá. A doutora Ana Flávia mesmo sabe que eu trato com ela. Aí eu fui lá hoje para levar outro pedido para coisar. O que é que eles fizeram do meu pedido? Não é o Luca, é 10. O que fizeram foi os outros. Todo dia troca de funcionário lá. Naquela regulação. É verdade ou não é, Luca? Todo dia. Esse menino é gente boa. Aí o que acontece? Levei outro lá hoje para fazer. A menina mal informada mandou ir lá buscar no centro de anatomia, que era para buscar um exame para levar uma cópia. A cópia de cheque não servia, tinha que ser original. Aí eu fui, centro de anatomia, fui para a Praça das Mães. Porque eu pensei que era da cirurgia da barriga, que eu já fiz muita, era do pulmão. Depois fui lá, disse que tinha mudado de lugar. Fui para o hospital, da perto do Nossa Senhora Aparecida lá, cheguei lá, não é lá. Era onde? Perto da delegacia. Eu estava lá encostadinho. Ela me jogou por 4 cantos, eu para coisar isso com ele lá. O que é que eles fizeram do pé de escantigo meu, com 6 meses está lá? Sumiram ele. Ninguém sabe para onde foi. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. Eu estava dentro da Secretaria de Saúde, da outra secretaria, do lado de cada prefeitura que eu tenho, as pessoas para alugiar lá. Tem a Theo, uma funcionária lá, e tem a Michelle. Ela só estuda por mim. Se não fosse ela, eu já tinha morrido. Por quê que eu já tinha morrido? Porque elas correm atrás, elas me ajudam. Chegou esse menino também do mesmo jeito. Então, eu acho uma responsabilidade daquele Daniel Marinho, que eu acho que é um dos secretários lá, viu uma mulher falando com ele hoje lá. Aí ele falando assim, não, vai lá, fala com fulano. Segunda informação que eu não posso falar. Vi alguém falando, porque disse que o prefeito falou que gosta muito dele. Nós temos que botar gente, não é que gosta não, é que trabalha. É gente que está do lado da pessoa do bem. Porque quem sentir na pele que é um câncer, quem passa pela quimioterapia, vai doer na pele e vai saber o que é. É sofrimento.
Concluir, por favor.
Eu saí de uma radioterapia esses dias, como está aqui a doutora Ana Flávia, que sabe, 10 radioterapia por conta da dor na perna, que deu outro nódulo na coluna. Aí o que acontece? Dia 24, eu vou voltar para a quimioterapia de novo. Aí eu não sei se eu chego até fazer a cinzão de pé de descanso, se vai dar tempo, né? Então é muita coisa. E se então, o menino aí, eu agradeço ele, porque o que ele pode me ajudar é coisa. É muito, ele faz o que pode lá. Agora tem muitas pessoas lá irresponsáveis. Acho que o prefeito tem que ver isso. Aí, muito obrigado e desculpa por alguma coisa, tá?
Edna, para encerrar a fala e depois considerações finais com o vereador Lélio Alvarenga.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos em nome do vereador Lélio, que provocou essa audiência pública. Mas hoje eu estou aqui como representante do deputado estadual, Coronel Adailton, que se colocou à disposição de vocês para a discussão. Nós já temos buscado informações sobre o caso, já tivemos com o Dr. João Bosco, e tem buscado informar-nos da situação. Ele não pôde estar aqui, está em Manaus, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Mas falar depois de tantos depoimentos, e para eu que sou mãe, para eu que sou filha, e para eu que vejo aqui a Eugênia, filha da irmã da minha avó, lá de Uruana, eu quero dizer para vocês que enquanto nós estivermos numa sociedade onde a portaria, seja ela o número que for mais importante que uma vida, não deveríamos então estar aqui discutindo nada. Porque não há cabimento um país que tenha uma Constituição que dá-nos o direito da saúde e uma portaria ser maior que ela. Nós não podemos permitir. Anápolis hoje está passando por essa situação, mas com condições de melhorar. Nós temos hoje 3 deputados estaduais que representam essa cidade, que não tínhamos antes. Hoje nós temos. Nós temos o deputado estadual Coronel Adailton, temos o ex-vereador e hoje deputado Hamilton Filho, temos hoje o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, nós temos deputados federais que vêm muito em Anápolis buscar voto, mas podia vir aqui buscar ajudar a resolver os problemas dessa cidade também. Nós estamos com o gabinete 33 da Assembleia Legislativa à disposição de todos vocês, mas vamos buscar superar essa situação valorizando, dizendo que a vida tem que ser mais importante do que uma portaria. Nós somos juntos muito mais fortes do que um número. Boa noite, muito obrigada.
Obrigado, Edna. Antes de passar para o vereador Lélio, o prefeito Roberto me pediu para apresentar e trazer aqui uma proposta já elaborada pelo município para evitar o fechamento da unidade oncológica de Anápolis. Da minha parte também, né, como foi depoimento de todos, eu também tenho familiares passando por tratamento de câncer, inclusive lá na unidade. Né, graças a Deus o meu sogro ele superou e hoje os exames que ele tem feito com frequência não tem mais acusado, né, o câncer, mas a gente sabe que precisa fazer os exames com frequência. Tem um tio, um homem que está passando por tratamento de câncer de mama, mas está, graças a Deus, Deus, né, tem feito ali e também com toda a estrutura dos profissionais da saúde. E tem um outro tio que também está com câncer também, e esse, os diagnósticos médicos não são muito animadores. Mas, como foi dito aqui até no início dessa audiência pública, todos nós, né, lidamos com a situação, seja pessoalmente ou com algum familiar, com uma pessoa querida, uma pessoa próxima. Então, não é do interesse de ninguém que essa unidade feche aqui em Anápolis. O próprio promotor, ele disse aqui que ele vai buscar soluções para se evitar esse fechamento, porém ele está amarrado pela legislação. Mas nós precisamos buscar soluções para que a legislação ela não seja essa barreira, mas que nós possamos buscar soluções, que seja através de TAC, de outros instrumentos, para que a unidade possa permanecer e a luta de cada um aqui, ela alcance o resultado almejado. Então, quando o vereador Lélio me convidou para essa audiência, eu fui buscar junto ao prefeito as informações e hoje ele me falou, essa semana, e hoje ele me ligou, falou, eu quero que você leve essa mensagem lá na audiência pública, que relembre a cada um que no ano passado eu estive em Brasília, no Ministério da Saúde, com a equipe da Unidade Oncológica de Anápolis, buscando soluções. Ainda não havia uma luz ao fim do túnel, mas agora nós já vislumbramos essa luz ao fim do túnel. E em reuniões com o André Beltrão, acho que é primo, né? Primo do Dr. João Beltrão, esses últimos 45 dias, houveram várias reuniões com o André Beltrão, Dr. André Beltrão, reuniões também no Ministério Público com o Dr. Luiz Fernando, e foi elaborada uma proposta. Inclusive essa proposta ela já foi apresentada ao Ministério Público, por isso que o Dr. Luiz Fernando ele falou que ele está buscando ver a viabilidade legal da proposta apresentada pelo prefeito, e também será apresentada semana que vem no Conselho Municipal de Saúde. Qual é a proposta? É habilitar a Unidade Oncológica de Anápolis para diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Então, essa proposta já foi apresentada. Há um otimismo muito grande
para que se seja habilitado e faça parte da rede de atendimento e tratamento oncológico do município de Anápolis, a unidade oncológica de Anápolis, Maior Cavalcante. Então há um otimismo muito grande com relação a isso. Isso é o de imediato e é o que vai fazer com que a unidade possa se manter, porque se ela vai ser habilitada dentro da rede para o diagnóstico e o tratamento do câncer de colo de útero e do câncer de mama, ela vai conseguir se manter e evitar esse fechamento, porque ela vai estar habilitada dentro de uma rede municipal do atendimento e o tratamento do câncer. Isso, Baltazar, é a curto prazo, não. Eu até falei, a curto prazo, prefeito, não, imediato. Isso será feito de imediato. E a longo prazo, já existe uma autorização dessa casa de leis para a construção do novo Hospital Municipal de Anápolis, que será ali na região do bairro de Lourdes. Então, esse novo hospital, ele vai já começar as obras dele, já vai ser o processo de licitação, vai começar esse ano. As obras devem se iniciar já no ano que vem. E esse novo hospital municipal, a prefeitura vai habilitá-lo, vai buscar habilitação para que seja a CACOM, aqui do município de Anápolis, administrada pela unidade oncológica de Anápolis, Mauá Cavalcante. Então, esse é o projeto já a médio e longo prazo, porque a construção de um hospital desse não é feita em um ano, demora mais de um ano, dois, às vezes até três anos. Então, de imediato, habilitar a unidade para fazer o atendimento e o diagnóstico e o tratamento de colo de útero, câncer de colo de útero e de mama, e aí vai fazer parte da rede, e médio e longo prazo é a construção do novo hospital municipal. A parte financeira já está viabilizada, tem agora a parte da licitação e o início das obras, e assim que o hospital estiver pronto, vai buscar a habilitação desse hospital, novo hospital municipal, para uma CACOM, administrado pela Unidade Oncológica de Anápolis, Mauá Cavalcante. Então essa é a mensagem que eu trago para essa reunião, para o vereador Lélio, autor dessa propositura, para o doutor Cláudio Cabral, né, o presidente da associação da ACCG, para o Instituto, né, que representado pelo Baltazar, pelo Leandro, para os pacientes, para as pessoas, os profissionais das unidades de saúde, as pessoas que lidam com essa problemática diária, e dizer que o prefeito Roberto, ele está empenhado na causa, assim como a Câmara de Vereadores, assim como a Assembleia Legislativa, aqui na pessoa do deputado Hamilton Filho, na pessoa do deputado Coronel Dailton, representado aqui pela Edna, na pessoa do deputado Antônio Roberto Gomide, representado aqui também pela professora Geli. Então, há uma unidade de esforços, né? Ninguém está... Há o deputado Major Araújo, representado aqui pelo nosso vereador, eterno vereador Sargento Pereira Júnior, Vitor Hugo, falei Major Araújo, é outro, né? Mas o que eu quero dizer é isso, é que só por essa unidade de esforços, só por essas mãos dadas, é que essa unidade ainda não foi fechada e não será fechada, não será fechada, porque há o empenho, porque há a disposição, porque há a luta, porque há a briga e porque há pessoas que, como houve o depoimento da nossa colega que falou aqui no início, muito emocionada e que emocionou a todos, porque ali não é somente uma unidade de saúde, ali é uma família e essa família vai permanecer no município de Anápolis. Então é isso que tinha a dizer, trazer essa mensagem do prefeito, colocar à disposição para algumas dúvidas que tiverem. Não houveram aqui representantes da Secretaria de Saúde, porque eles queriam que o debate não fosse politizado, como não foi. Então foi um debate salutar, eles estão trabalhando, apesar de não estarem aqui na audiência pública, estão trabalhando, estão buscando as soluções, estão se reunindo com o Ministério Público, estão indo a Brasília no Ministério da Saúde, estão se reunindo com a equipe da Unidade Oncológica aqui de Anápolis. Então a Secretaria Municipal de Saúde não está de braços cruzados. Então, vereador Lélio, parabéns mais uma vez pela propositura, parabéns a todos os presentes, creio que os encaminhamentos serão feitos pelo autor e não vai ficar só nessa reunião aqui, pode ter certeza. Passo a palavra para a vossa senhoria, vereador Lélio, porque nós já esgotamos o tempo da audiência pública, que era de 3 horas, já estamos a 7 minutos extrapolados o prazo.
Obrigado, caro colega, amigo, vereador, pastor Ederson. Mas valeu a pena ter extrapolado, uma causa justa, uma causa nobre, né? compreendo o regimento da casa, mas cada caso tem um caso, a gente tem que abrir as sessões por uma boa causa, graças a Deus. Obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um que aqui esteve dessa noite, né? Doutor João Beltrão, doutor Cláudio, meu amigo, vereador, pastor Ederson, nosso amigo eterno, amigo, deputado estadual, Hamilton Filho, Hamilton, colega professora e vereadora Geli, também a Célia, representando aqui o nosso deputado, Edna, a nossa colega, amigo, meu vizinho também, coronel Odailton, né? O meu amigo Leandro, representando o Cursílio, São Baltazar, a dona Ângela, meu eterno amigo também lá, Pereira, Sargento Pereira, que tem se empenhado nessa articulação, nesse contato, nessa ponte. Lucas, parabéns, Lucas. Eu acho que a gente consegue mudar esse Brasil nosso é com atitudes igual a sua, atitude de coração. Às vezes falta a gente colocar o coração na frente no lugar da razão. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho a razão e falar um pouquinho com o coração. Parabéns pela sua atitude, continue assim, que Deus possa continuar abençoando você. Meu amigo Valdivino, conterrâneo antigo, das velhas guardas, época de adolescência, de juventude, né? Obrigado pela sua presença. Coronel Fernando, obrigado ao senhor pela presença do senhor, tá? E a cada um de vocês que vieram aqui nessa noite, o nosso amigo, pessoal da imprensa, pessoal Valdivino Félix, que participaram, Michel, Sucadinho, Vavá, Evaristo, né? Desculpe pela intimidade, né? Ao pessoal também aqui do cerimonial, todos vocês, Giovana, Carla, muito obrigado, pastor também, a nossa amiga Marinha. Bom, gente, eu acho que foi muito proveitoso. A audiência pública é isso, né? É ouvir a sociedade, ouvir a comunidade. A gente tinha feito o convite. Agora à tarde mesmo eu estava lá no centro zoonoso juntamente com o pastor Ederson, na inauguração do centro cirúrgico daquela unidade ali. Convidei, chamei o prefeito ao lado, conversamos. Ele tinha outro compromisso, ele prometeu que passaria aqui. Mas o pastor Ederson tem autonomia para falar em nome do governo. Ele é o líder do prefeito da Câmara. Tudo que se tem é o porta-voz, como se diz, do governo nesta casa. Então, cumprimento ao senhor, pastor, tá? Quero agradecer ao senhor mais uma vez e a todos vocês. Bom, gente, encaminhamentos. A curto prazo, pedido pelo Ministério Público, foi que o pastor Ederson acabou de falar aqui, que está em tramitação, está tentando arrumar um jeito para que seja legal, juridicamente, a continuidade do funcionamento daquela unidade. Esse é a curto prazo. A médio e longo prazo, eu vou lutar, né, vou conversar com o prefeito, essa proposta que ele trouxe de colocar o atendimento no hospital municipal, eu vejo que não é viável. Eu, particularmente, por compreender, câncer é uma doença diferente. Nós vimos aqui o depoimento do Lucas, dessa pessoa que deixou de tirar a sua vida por causa de um chocolate. Será que lá no hospital municipal ela ia ter esse chocolate? Te garanto que não. Então a minha luta, a nossa luta, vai ser para que a gente possa realmente construir um hospital, doutor Cláudio, né? Específico, um hospital oncológico. Um hospital oncológico. Isso vai ser a médio e longo prazo. Nós conversamos hoje, né, seu Baltazar, no gabinete, olhando. Né, vamos lutar assim. Então nós vamos levar essa proposta. Eu não tenho autonomia para falar em nome do ex-presidente, eterno presidente da CIA, o senhor Anastácio Apóstolos. Eu estava no ano passado, também estava também lá na Secretaria de Saúde, né, alguns pessoas estavam presentes. eu acho que eu também estava, Sr. Baltazar, onde o Sr. Anastácio assumiu para si a construção daquilo que faltava lá para a unidade Mauá Cavalcante. Eu estava presente, fui um dos vereadores que estava presente lá, eu acho que um dos vereadores naquele momento que estava naquele dia, fui eu. Eu estava tendo uma entrevista, deixei a entrevista e fui para lá para poder acompanhar. Eu gosto de trabalhar com saúde. Eu vejo que essa é a oportunidade. E eu não tenho essa autonomia, mas eu quero pegar aquela reunião daquele dia, Sr. Baltazar, depois eu vou conversar com o Sr. Anastácio, aquele grupo que assumiu a construção naquele dia, nós vamos montar esse grupo, vou conversar com o prefeito. A partir daquele grupo, nós vamos criar um grupo, viu, Sargento Pereira, da gente poder começar a movimentar, planejar a construção desse hospital, se Deus quiser. Vamos conversar com o prefeito, porque ele me falou que eu poderia falar em nome dele aqui também, se realmente o Estado sinalizasse a construção do hospital. O Ministério da Saúde sinalizar como sinalizou, que ele também faria a contrapartida para a construção do Hospital Oncológico. Então nós vamos basear esse tripé. Vamos pegar aquele grupo que estava lá e vamos começar a movimentar. Anastácio é engenheiro, nós falamos a respeito até de uma área aí, já vamos começar a correr atrás de uma área e vamos começar a correr atrás. E aí eu vou precisar muito, nós vamos precisar muito desse grupo, o senhor vai fazer parte dele, Sargento Pereira, né, muito, do governo federal. Sem o governo federal, né, Sr. Cláudio? Nós conseguimos, não conseguiríamos, não vamos conseguir. Correr atrás de emendas, vamos nos arregaçar essas mangas das nossas camisas, das nossas blusas, e vamos correr atrás, a médio e a longo prazo, dessa unidade oncológica. A partir, Sr. Baltazar, volto a dizer, eu não tenho autonomia para falar em nome do nosso ex-presidente da CIA, mas é um homem de bem, e eu tenho certeza que a CIA... A sua mulher, nós tivemos lá quarta-feira, ela está imbuída de continuar essa luta. Então, a partir daquele grupo que estava lá naquele dia, vou pegar com o secretário Lucas, ele tem a lista de todos os presentes naquele dia, nós vamos começar a movimentar esse grupo, vamos criar esse grupo, vamos atrás dos empresários, vamos correr, vamos começar a pegar os engenheiros, os arquitetos, que a gente possa contar com eles, fazer um grupo, Valdivino, né? Coronel... O senhor já falou aqui que foi administrador hospitalar por vários tempos, vários anos. Vamos também, senhor, nos permitir incluir o senhor nesse grupo. É a soma de forças para que nós realmente possamos fazer aqui uma unidade oncológica. Volto a dizer, eu sou muito otimista. A Nápoles, daqui 3, 5 anos, gente, nós vamos aumentar a população aqui pelo menos 15 a 30%. Está vindo grandes novidades aqui para Nápoles, na base aérea, tantas novidades, empresas. Nós precisamos nos prepararmos para essa doença que cada dia aumenta mais. Não que ela aumenta, mas o próprio motivo desse aumento da incidência é que nós estamos vivendo mais. Né? Espero que daqui um dia nós possamos viver 100 anos, 120 anos. Né? Quem sabe, né? Então, nós temos que preparar para isso. Então, eu vejo como essas alternativas, esses três... E também eu falei com o líder do prefeito aqui, e eu vou falar com o secretário Lucas, se possível amanhã ainda, propor da gente deixar um atendente lá na regulação, um atendente para cuidar especificamente das pessoas com diagnóstico de câncer, para que possa ter um atendimento diferenciado, para que não entre na fila lá de quem está com a unha encravada, com a dor de cabeça, etc. Que seja uma pessoa... Ah, mas que seja o Lucas, todas as vezes, quando você estiver com diagnóstico de câncer, você vai procurar o Lucas. Lucas, nós estamos aqui, então vai facilitar muito. Isso é uma proposta que eu estou encaminhamento, proposta, não sei, mas nós vamos correr atrás, eu creio que ele não dificultará esse atendimento. E para finalizar aqui, quando surgiu o deputado Hamilton, estava aqui na época, a professora Geli também, eu acho que ela já foi embora... Quando surgiu a minha saudosa amiga, vereadora Vilma Rodrigues, que colocou a lei dos 60 dias aqui, que é a mesma lei do governo federal, do Ministério da Saúde, presidente Amigo sabe, eu sempre fui contra. Ela é minha parceira, minha amiga. Não com o projeto, né? Câncer tem que se diagnosticar o mais rápido possível. 60 dias, quando você é diagnosticado, talvez 60 dias seja tarde. Então, não fui contra o projeto dela, mas contra a lei dos 60. Para mim, tinha que ser de imediato. Eu falo que quem já passou por isso, sabe das dificuldades. Então, contem sempre com essa casa aqui. Podem contar sempre com o vereador Lélio. E nós vamos propor mais outras reuniões como essas, sobre o Baltazar. Você que estava preocupado, Leandro. Vamos parar por aqui, não, Leandro. Esse encaminhamento vai ser transformado em documentos. E esse documento aqui, se Deus quisesse, vamos falar com o senhor Anastácio. Tenho certeza que ele vai permitir, né, senhor Baltazar? O senhor está na Lacia, o senhor está sempre junto conosco lá também, né? Para a gente poder fazer, chamar a Cia, a Cia mulher, a Cia masculina, a Cia Nápoles, né? A Cia Goiás, para a gente também encabeçar esse trabalho. Mais uma vez, sargento Pereira, né? Através do deputado Vitor Hugo, eu tenho certeza que a fala que nós tivemos com o ministro lá, nós tivemos presente lá, ela foi positiva, sinalizou positivamente, doutor Beltrão. Então, doutor Cláudio estava lá também, né? Então, em cima daquela fala, nós vamos sim precisar muito, né? Muito do governo federal, do Ministério da Saúde, e se Deus quiser, nós construiremos a unidade oncológica aqui na NAP. Amém? Fé em Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo. E a cada um de vocês que vieram, muito obrigado, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Quem está em tratamento, que possa ser curado totalmente. Então, muito obrigado, mais uma vez, sob a proteção de Deus. Nós declaramos encerrado esta audiência pública. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.